Gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why, nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 273. Gente que vai começar esse programa com o time completo e certamente não vai terminar, mas vocês estão ouvindo mais um MusiCast e mais uma vez ouvindo uma música dos Beatles, a música escolhida por Rafael Brasileiro, que já jogou no colo de João Grilo, que vai ter que ir por Se Vira nos 30. João, Why My Guitar, Gently Weeps, é isso? É isso.
Uma das minhas músicas preferidas. Vocês falaram uma vez que fazer um 20 músicas, né? Listar minhas 20 músicas preferidas dos Beatles, com certeza.
Tu não consegue listar teus 20 times favoritos, pô?
Não, consigo. Com um pouco de esforço eu consigo. Essa música estaria nessa lista de 20. Essa música que a Rafael escolheu, muito boa escolha. Também é do álbum Branco. A gente já colocou alguma música do álbum, sim, Branco aqui. Que é aquele disco que a gente já falou aqui, que é meio compilação de várias assim, era uma sobra de músicas dos Beatles, assim. E eles colocaram, fizeram um álbum duplo na época. Na verdade... era um álbum duplo realmente, são quatro lados, né? Porque na época era LP. E essa música é de George Harrison. Assim, é uma das que mostra que também era um grande letrista, um grande compositor. Que um dos motivos também da briga dos Beatles, assim, um dos motivos do encerramento da banda, era que George Harrison, cada vez mais, ele tinha uma produção musical muito grande e ele não conseguia
escoar
porque Lennon e McCartney dominavam a banda, né? E eles colocavam músicas deles, assim, e aí George se sentia um pouco escanteado. Tanto é que quando a banda acabou, George Harrison lançou um disco triplo, no caso eram três LPs, só de músicas que ele tinha para que é o Pessimist, que é um discaço. E essa música aí é do álbum, como eu falei, do álbum Branco, e é uma das mais belas de George Harrison. Eu adoro essa música.
Lembrando que dia 8 de outubro vai rolar o espetáculo Beatles na Favela, no Teatro Guararapes, né? E deu um branco, porque a gente tava conversando do outro espetáculo que vai rolar. Exatamente. Outro teatro, deu uma confusão. Mas Beatles na Favela, espetáculo no Teatro Guararapes, dia 8 de outubro, com uma das melhores bandas cover dos Beatles no cenário mundial, que é All You Need Is Love, e também com a galera da Afro Reggae. E lembrando que, como de costume, a gente aqui do 45 Minutos não vai deixar vocês, nossos ouvintes queridos, passar em branco aí durante essa expectativa para o início do show, né? Fred Figueroa, nos próximos dias a gente deve ter novidades aí.
Tradicionalíssima.
Sorteio.
Promoção no Twitter, né? Com sorteio.
Par de ingresso.
Par de ingresso aí.
Posso concorrer, não?
Pô, não, não, não.
Opa.
Não, João não.
Pessoal, João tem 15 mil seguidores. Deixa ele retweetar aí pra distribuir o material.
Não, você retweeta, mas você não concorre. Se chegar no seu colo, você repassa.
Só lembrando,
então, a gente vai divulgar, vou repassar demais.
A gente vai divulgar aí. Nesse próximo dia a gente lança a promoção, né, pro dia 8. E vale demais. A gente já falou aqui várias vezes, né, o da criatividade, né, e do fato novo. Até para os fãs dos Beatles, como o João, de ir para o espetáculo com aquela ansiedade de ir para o desconhecido, de uma releitura, de um espetáculo diferente, com número circense, com vários elementos.
30 músicas, pô. Espetáculo longo, inclusive.
Um espetáculo de 30 músicas. Então você, com certeza, vai se divertir muito, vai ter muito o que ver, o que comentar e o que descobrir dessa parceria. que dá um pouquinho de brasilidade ao som dos Beatles.
Só para uma coisa que eu esqueci de falar da música que o Rafael colocou aí no Musicast, que é uma informação que eu não podia deixar de ter aqui, que essa música é considerada para muitos guitarristas o hino dos guitarristas, né? Assim, que toca guitarra. Então, a música é uma homenagem a isso. Então, quem toca guitarra tem essa música como... Assim, é uma lição básica.
Tá no playlist de qualquer guitarrista.
Exatamente.
Só lembrando que quem não ganhar um par de ingressos através da nossa promoção, pode ir lá no eventim.com.br. Tem ingresso para plateia, plateia especial e balcão. Isso a partir de R$25. Lembrando que os ingressos também estão à venda na central de ingressos, no Shopping Recife, e também na bilheteria do Teatro Guararapes. Tô vendo aqui no mapa que ainda tem lugar, mas pra, por exemplo, quiser ir pra plateia especial, é bom começar a correr, viu? Que já tem muito local aqui vendido.
Ó, e se você não tem talento aí, como eu também, pra tocar guitarra, mas que você gosta do rock and roll, João Grilo mesmo diz que é campeão sul-americano de
guitarra imaginária.
Guitarra, né?
Ninguém ganha pra mim, não.
Tem que marcar o campeonato mesmo, né? Era bom
ser campeonato. Rapaz, eu ver esse papo dele no campeonato.
Eu também. Agora, sabe quando é que tu pode testar, João? A confraria da barba. Sabe por quê? Porque lá vai rolar Guitar Hero.
Tem o Guitar Hero lá eu vou fazer muita coisa. Eu acho que a última coisa é cortar o cabelo.
A gente já tem a expectativa, inclusive. Porque lá tem cerveja, tem sinuca. Agora a gente sabe que tem FIFA 17. Guitar Hero, tu vai fazer o que lá, João?
Corta o cabelo, eu esqueci de cortar o cabelo. Aí eu volto outro dia.
E vai falar o que pra Priscila, João?
Eu fui na confraria da barba.
Certo.
Eu fiz tudo isso.
Menos cortar o cabelo.
Volto depois.
Pois é, velho. Então, confraria da barba tá chegando. Dia 3 tá chegando por aí.
Soft Open, né?
Soft Open. Vão chamar a gente pro Soft Open?
Acredito que sim. Vai ser um período de pré-lançamento que a gente vai testar, né?
Tem que testar. Eu tô deixando a barba aqui crescer, já tá centrado, já tem um tempo. A mulher já tá naquele moído todo dia.
Eu, se tivesse que fazer, tinha que ter deixado já em janeiro, já. Pra fazer alguma coisa.
Pois é, então é aquele conceito completamente diferente, um espaço de fato voltado pro público masculino. Lá vocês vão ter cerveja das mais diversas, tem uma mesa de sinuca, como a gente tinha destacado aqui, uma mesa de sinuca profissional. Fiquei sabendo do preço, chega, tomei
um
susto.
Um café que você pode precisar um dia usar como pra trabalhar, entrar lá, passar um 10, 15,
uma reunião,
uma reuniãozinha, fazer uma reunião, fazer algum trabalho, você está por ali, aqui na Zona Norte, vá lá, passa, você vai estar sendo bem atendido, um ambiente extremamente confortável, joguinho passando na televisão.
PlayStation 4.
Se quiser, ainda corta o cabelo.
Exatamente, faz a barba. E tem vários outros serviços para o homem também, que podologia, massagem, é tomar. Lá o cara vai de rei.
Vai ter o dia do noivo também, né?
Vai ter o dia do noivo lá. Lá o cara é rei.
Aqui ninguém vai passar pelo dia do noivo mais, não. Tá todo mundo no time dos casados. Rafael foi o último a entrar nessa barca aí. Bom, agora, como eu falei, a gente começa esse programa com um time completo, mas a gente não vai terminar. Porém...
Sentiu a coxa, foi?
Diego Souza sentiu a coxa. Mas parece que tem uma foto pra cobrar.
Entrou só pra ganhar o bicho.
Tem uma foto pra cobrar.
Chinelinho.
Tem uma foto pra cobrar. Ó, a gente tem aqui uma pauta, certo? A gente vai falar sobre... um pouco assim, traçar um perfil
de espanholização do futebol nacional. Uma pauta aí só com um verdadeiro fóssil. Pra responder tudo uma vez aqui, né?
Tu já tá por dentro, né? Ó, tem aqui, a gente vai falar que a espanholização, de repente, ela pode estar indo além do abismo financeiro, com favorecimento, de repente, no STJD, de arbitragem para Corinthians e Flamengo. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre a Chape, a gigante Chape de João Grilo, por que a Chape dá certo, e óbvio a gente vai falar também sobre Santa, Sport e Náutico. Cabral,
você tem 10 minutos.
É como se fosse teu comentário lá na Transamérica. Dá-lhe, fera.
Sim, dá 10 minutos.
Tu vai sair daqui pra fazer o comentário lá, então pede pra Rafael gravar
e manda pra lá, é melhor. Não, eu queria entrar evidentemente nesse, esse que vai ser o assunto mais importante, né, sem desrespeitar a Chapecoense, viu, João? Que vai ser essa.
Já conhece? Mas não se toca, não.
Que vai ser esse caso aí do STJD. Eu tenho comigo a seguinte imaginação. Eu não acredito que haja uma conspiração quando se começa um campeonato. Eu não acredito que por baixo dos panos haja um projeto para salvar um determinado clube ou para dar um título a determinado clube. Isso pode acontecer? Pode até acontecer? Pode. Já aconteceu em 2005, por exemplo, aquele caso famoso do Edilson, que depois, inclusive, foi descoberto e tal. Mas eu não, se eu viver a minha vida imaginando que o futebol trabalha desse jeito, vai perder um pouco o sentido daquilo que eu faço aqui no podcast, por exemplo, que é tentar analisar o jogo jogado dentro de campo. Então eu prefiro imaginar que isso não existe, essa teoria de conspiração, de salvar ou de dar título a alguém. Agora, o caso que mais me causa frustração, que mais me causa revolta, sem dúvida, é o tribunal. O STJD é claramente um tribunal que julga, sim, pelo tamanho da camisa, pelo tamanho do clube, pela cor da camisa, inclusive porque ele é um tribunal muito mal formulado. Para quem não conhece o mecanismo dele, o cara, para ser juiz do STJD, ele não precisa nem ser formado em direito. Na verdade, ele não precisa nem ser estudante de direito. Todos eles que entraram lá são, no mínimo, estudantes, mas ele nem precisa ser. Porque o que o regulamento do tribunal diz é que a pessoa precisa ter, abre aspas, conhecimento jurídico, fecha aspas. Ter conhecimento jurídico é algo muito subjetivo. Ter conhecimento jurídico, eu posso ter conhecimento jurídico, mas não a ponto de ser um juiz de direito. E no tribunal, inclusive, vários estudantes de segundo ano de direito se tornam juízes do STJD. E advogados, inclusive, mais experientes que juízes, de fato, de alta corte no Brasil, dizem que estudantes com 2 anos de faculdade, eles ainda não têm capacidade de serem advogados. Eles estão caminhando ainda para se tornarem advogados. São estudantes.
De qualquer área, né?
Exatamente. Não ali. Ali eles não vão ser nem. Eles estão estudando para ser advogado. E eles já se tornam juízes. Né? E sem contar que há um ambiente familiar degradante ali dentro, né? Da família Schweiter, né? Que comanda há muitos anos aquilo ali. Então, acho que esse ambiente é, sem dúvida nenhuma, bastante contaminado, bastante. E as decisões desse tribunal sempre me passam a impressão de serem sempre políticas. E esse caso da Chapecoense é talvez um dos maiores casos, mas é mais um. Não é o primeiro e provavelmente não vai ser o último. Né? Foi claramente prejudicado, né, por uma visão distorcida do que aconteceu, comparando com o que houve com os outros. Porque se a Chapecoense pegasse 4 jogos de punição, e o Palmeiras tivesse pego, naquele caso, 8 jogos de punição, o Corinthians tivesse pego 6 jogos de punição, ninguém falaria nada. Estava dentro da medida. Mas quando você vê o Palmeiras ser punido, entre aspas, para fechar um setor, quando houve um caso mais grave do que houve no caso da Chapecoense, e a Chapecoense pega jogo com o portão fechado, você percebe claramente que houve um peso para o Palmeiras, que houve um peso para o Corinthians, que há um peso para esses clubes no tribunal, e há um peso totalmente diferente para clubes como Chapecoense, como os clubes de Pernambuco, como os clubes da Bahia. Então, assim, o tribunal, de fato, é algo que me incomoda no futebol brasileiro.
Eu queria, até porque vai ser pouquíssimo tempo de Cabral aqui, e a gente vai aprofundar isso já, mas aproveitar a presença dele aqui, o seguinte, como é que você vê a participação da mídia? É porque a gente vai debater isso, a mídia, logicamente, a mídia do eixo, né, que acaba sendo a mídia nacional, pelo seguinte fato, me chamou muita atenção durante os argumentos pós-punição a Palmeiras e Flamengo, que eu percebi que a maioria dos programas nacionais da TV, ESPN, Sport TV, foram contra a punição, acharam a punição pesada, injusta, usaram aquela argumentação de que as organizadas, os clubes não podem ser punidos, mas absolutamente ninguém faz uma referência a Sport Curitiba, que por muito menos tiveram a punição muito maior, e também não percebi nessas primeiras 24
Fred,
horas.
Só colocando a questão do Sport Curitiba, um brigando pela Libertadores diretamente e outro brigando contra o rebaixamento diretamente.
Ano passado, né?
Em 2015.
E eu também nessas primeiras 24 horas não vi nenhum grito de revolta com a punição da Chape.
Como é que você viu? Não é grito de revolta, não. Quase não houve nem informação.
Exatamente, não houve nem informação. Você acha que isso é um complemento? Acaba, tipo, o STJD, como você falou, toma uma decisão política e toma por base também o poder de repercussão que isso vai ter, basicamente, nesse eixo da mídia?
Eu acho que tem algum peso, Fred. É possível que tenha algum peso. Eu vejo de vez em quando um torcedor dizendo, isso aconteceu muito esse ano. Olha como o Diário de Pernambuco trata o Santa Cruz. Olha como o Jornal do Comércio trata o Sport e bota, e agora veja como o Globoesporte.com do Rio tratou, como o Lance tratou. Porque, de fato, eles têm uma visão de Pernambuco totalmente superficial. Totalmente superficial. Né? O foco, por exemplo, ontem para a imprensa do Sul, em relação ao Santa, por exemplo, é que ele foi jogar em Medellín, perdeu o jogo por 2-0 e que tem que fazer 2-0 para ir para a pênalti aqui. O da gente é muito mais aprofundado. Né? A escolha do técnico, a escolha da direção.
O, então, o peso histórico da partida, sobretudo.
Exatamente. Eles não julgam isso lá. Né? Olha o primeiro jogo do Santa. Eles não julgam praticamente isso. Eles podem até informar a gente aqui, não. A gente aqui valoriza os detalhes, os pormenores. Então acho que acontece muito isso. A imprensa do Sul, do Sudeste, que acaba entrando muito mais claramente no que acontece nos clubes deles ali. Que eu acho até que é não deixa de ser um equívoco, porque eles estão fazendo um trabalho de rede nacional.
Né? E aí,
tese é nacional, e quando é nacional, você precisa ter uma abordagem mais democrática, precisa ter mais conhecimento a respeito daquilo que você está falando. Quando a gente vai falar do Campeonato Pernambucano, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento do Salgueiro, do Central, né? Talvez no Campeonato Brasileiro a gente se distancie um pouco deles, até porque a gente fica mais focado nos times de Recife. Mas na hora que vai falar do Pernambucano, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento sobre esses clubes. Então, eu acho que é dever nosso. E acho que acaba, de repente, pode haver um protecionismo por conta dessa questão de rede social, de jornalista que fica meio que com medo de dar uma opinião mais forte, mais contundente. Não são todos, ainda bem que não são todos. Há uma grande parte que não tem esse temor, que não tem, não se pauta pelo que acontece em rede social, mas acho que é muito disso mesmo, Fred, assim, dessa preocupação e essa visão mais dentro daquilo que acontece na região dele.
E só pegando o que o Gabriel falou logo no começo desse comentário dele com relação ao peso da repercussão da mídia nacional, né, em relação ao julgamento do STJD, e que por conta disso o STJD também se pauta por isso, isso diminui um pouco, talvez, a chance da Chapecoense reverter essa punição, por mais absurda que essa punição tenha sido aplicada em comparação ao que aconteceu com Flamengo e Palmeiras. Porque já aconteceu vários casos, no Campeonato Brasileiro passados, que quando um clube ou um jogador é punido com 10 jogos, ou um técnico é punido com 10 jogos, há uma gripe quando um jogador do Flamengo, de um time do
G11... Mas sempre por causa da repercussão.
Exatamente. Aí há uma repercussão, um debate caloroso, que a punição foi muito, muito pesada contra esses times do G11. E aí, no pleno, no julgamento do pleno, há uma reversão dessa pena. Assim. Normalmente, às vezes acontece um jogador ser punido com 10 jogos, um técnico 10 jogos, e no julgamento do pleno diminui para 2 ou 1. Ou assim, fica praticamente absolvido. Com a Chapecoense, como não vai ter essa grita, pelo menos não está tendo na mídia nacional, eu acho muito difícil, não que eu acho muito difícil, mas eu acho mais difícil a Chapecoense reverter isso, como por exemplo aconteceu com o Sport, de não conseguir reverter aquela punição que jogou com o mando de campo.
Pode até diminuir alguma coisa, mas reverter completamente
muito difícil.
Mas
o Sport terminou sendo um jogo bonito, que jogou com o mando de campo sem torcida, com o portão fechado contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo que o Sport sentiu muito a falta da torcida no ano passado e perdeu aqueles pontos ali que fizeram falta no final. Então assim, não houve uma grita naquele momento com relação à punição do Sport ter sido pesada ou não. Então o SJD deixou por isso. Pode acontecer a mesma coisa que o Chapecoense. Se fosse o contrário, uma grita maior, o STJD se pautaria por essa grita. O
Cabral,
que é um absurdo.
Cumpriu a missão aí, né?
Não é, mas tem muito podcast ainda pela frente, né?
Tem muito. Sem Diego Souza.
Vou ouvir, sem dúvida.
Quem é Gabriel Xavier aí?
Aqui só tem craque. Eu só vejo aqui, ó. Se for pra comparar com o Sport, só vejo aqui Ribamar, Robertinho, Nildo,
Chiquinho.
Se for com Santa, Marlon. Leonardo.
Tem Enágio aqui nessa mesa, viu?
Enágio tem. Enágio joga muito, pô. Jogava muito, né?
Se acusei lá.
Enágio não falaria se acusei.
Cabral disse que vai escutar o podcast quando sair. Pronto, já fez mais do que muita. A gente grava e não escuta, não.
Tem um cafezinho nessa mesa também, viu?
É boa.
Cafezinho. Só. Posso entrar na nossa.
Só antes de a gente começar o debate de vez. Cabral, valeu, meu irmão. Até logo.
Valeu, até o próximo.
A gente vai se falando, né?
Até o próximo.
Participação especial do Cabral Neto.
Bom, e agora daqui a pouco a gente vai começar a debater esse assunto de maneira mais abrangente aqui, com todo mundo dando sua opinião. Mas antes vamos só lembrar o seguinte, galera. Rafa, foi nessa quinta-feira, né? Só lembrando pra galera, nessa quinta-feira, a gente, pelo perfil do podcast, a gente, no Twitter, a gente soltou um videozinho lá feito lá mostrando a estrutura, né? Do Vilagem Porto de Galinhas, a estrutura lá da Vila Brincante, que é onde a galera pode levar a criançada. E olha, vou te falar um negócio, bicho, eu já tô ansioso pra cá, eu já tá dando seus primeiros passos, de repente esticando a mão pra poder ir pra aquele muro de escalada, porque o negócio ali é muito bacana. Tem tirolesa, tem muro de escalada, tem a pistinha de cordas. Rapaz, a estrutura lá é brincadeira.
É, e Dia das Crianças está chegando, meu amigo. Você que quiser dar uma olhadinha aí, pensar em levar a criançada. Porque, imagina, no meio da semana, acordou o filhote. Vamos lá para Porto. Para Porto. Mas as crianças, relaxa.
Já é o presente, né?
Vai se divertir pra caramba.
Parto presente.
Porque é atividade o dia todo pra criançada.
Rafael é advogado das crianças, isso. Não é presidente, é parto presente.
Parto presente.
Tem que ter um brinquedinho.
Tem que ter um brinquedinho, irmão. Veja só. Foi lançada minha sobrinha de um ano. Aí a gente foi comprar pra gente. Vai comprar o quê? Roupa, assim, meu irmão. O que eu mais odiava quando era pivete, era meu aniversário, o dia das crianças, ganhar roupa.
Você pode ganhar roupa fora da fora. Que não seja presente de aniversário, dia das crianças, nem Natal, né?
Você pode ganhar roupa qualquer outra época do ano, mas dia das crianças, dia aniversário, eu ficava muito puto. Natal até aceitava, velho. Mas dia das crianças e aniversário, tanto é que foi um ano, não sabe nem o que é, mas comprei um brinquedinho, velho. Tem que ser alguma coisa. Mas você que quiser, estiver pensando em dar, como eu falei já, parto presente, acessa lá, vilageportugalinhas.com.br, vilage com dois L's, vai lá na área de reservas, coloca o código podcast45 e garante um preço fora de série para levar seu filhote, sua filhota lá para o Vilage Porto de Galinhas.
Bom, galera, agora sim, vamos começar nosso debate. E o primeiro ponto do debate é o seguinte.
Recomeçar, né?
Colocar. Eu sei que o Maestro está ali. Nervoso. Tirou até o boné do Los Angeles.
Eu quero voltar a partir do ponto que João disse sobre da punição da Chape, de que acha que pode ser diminuída. Mas isso aí acho que é uma visão branda, porque na verdade, mesmo que seja, de repente, tenha o recurso e a punição seja anulada, mas o que me deixa assim revoltado com esse negócio é o fato de ter. Houve um julgamento.
Sim.
Veja. Independente, veja.
Não, eu
entendi, mas vamos supor que a Chapecoense não. Mas mesmo que ela não seja punida, mas eu vou chegar lá, porque eu estou dizendo isso. Mesmo que eventualmente a Chapecoense não seja punida. Mas houve um julgamento onde era xingamentos da torcida e críticas, críticas do técnico, não especifica se o. Ele pode ter reclamado com veemência, mas não especifica se o técnico também xingou ao árbitro, e isso resultar em dois jogos portões fechados. Velho, não tem como você achar que com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras, vou dizer esses três, porque esses três tiveram punições recentes, e a gente vai chegar lá também, que perderiam a sua torcida integral por causa disso, porque ninguém nunca perdeu. O árbitro é xingado ou vaiado, o que seja, quando ele pisa no campo para aquecer, meu amigo. Quando ele entra para aquecer, para dar a volta, já é vaiado. Se isso agora for motivo para tirar público do estádio, lascou, velho. Não tem, aí você vai. E onde que na cabeça de um julgamento isso pode ser mais grave do que agressão? E não entre o árbitro, beleza. O árbitro nesse caso não foi, numa briga de arquibancada, teoricamente o árbitro não foi agredido, não xingado nem nada. Mas o torcedor foi agredido fisicamente, porque alguém foi agredido numa briga. Alguém que não tem nada a ver, vamos supor que não tem nada a ver, porque geralmente são envolvidos em torcidas organizadas, mas alguém que foi agredido, pagou o ingresso, entrou na arquibancada e foi agredido, e isso gerar uma punição menor do que xingamento. Meu irmão, é uma coisa desproporcional. Aí é uma questão que a gente estava falando até a palavra, jurisprudência, que foi no começo, que era o seguinte, a gente pega no final de 2015, quando teve aquela briga no segundo anel do Couto Pereira, com 10 caras da Jovem e um cara de uma torcida local, sei lá, rival da Jovem, paranaense, não se dá nem pra dizer que era torcedor do Coritiba, porque provavelmente não era. Rival que entrou pra roubar a bandeira, porque se roubaram, briga de organizada é por isso, né? Roubou a bandeira, lasque seu clube, os caras fazem, vão pra cima. Aí nessa tentativa de roubar a bandeira, teve aquela briga lá, controlada, e aquilo os dois times perderam o mando de campo. Aí quando vai no começo do campeonato, tem uma briga muito maior, com gás de pimenta, com criança especial sendo retirada com o pai chorando, uma cena fortíssima, uma briga muito maior em Brasília com Flamengo e Palmeiras. Aí quando tem a punição, resulta, foi punido, recorre, e no final da história, a punição, a vera é, tirar o setor onde fica a organização dos dois estádios. Aí você lembra do 2015. Aí você pensa, pô, meu amigo, é um absurdo. Mas aí você dá um 10 centavos de confiança. Você diz, ó, mudou. Jurisprudência. A partir de agora vai ser assim.
Inventaram a pena, né? Porque nunca tinha
tido semifechado. Nunca tinha
fechado. Né?
Foi era portas fechadas.
Era
e uma parte do estádio. É uma parte do estádio. Mais as organizadas que ficavam em determinados setores. Vai para outro lugar. É como se fosse assim. Na ilha, já que ele está falando do esporte, se fechasse a geral onde fica a jovem. Aí a jovem compra o ingresso e vai para a arquibancada frontal. Aí nessa situação, mas naquele momento, eu imaginei, eu disse, não, foi feita a jurisprudência. Aí veio o Corinthians com a briga da Gavião da Fiel atrás da barra onde não tem cadeira, no Itaquerão, mesmo na Arena Corinthians, mesma coisa. Interditou aquele setor para algum determinado número de jogos lá. Ok. Aí veio a Chapecoense, com xingamento de torcedor. Aí, dois jogos com portas fechadas. Porra. Vai te fuder, pô.
É, esse
assim, caso... meu irmão, isso é uma vergonha, isso muda campeonato, professor. Por que eu tô dizendo assim, antes de passar a palavra? Porque já foi dito que não reclama ninguém perde um minuto para discutir essa pauta mesmo nacionalmente, não. E você não tem como achar que esses três clubes que tiveram essas penas teriam essa pena da Chapecoense, porque não teriam. Aí um desses dois jogos da Chapecoense, pode ser, se a punição for executada, seja contra o Sport.
É o segundo, é o Vitória e Sport.
Aí você vai pensar, mas o Sport vai se dar bem. Teoricamente se daria bem, vai jogar um time com mando de campo bom, sem público. Mas, não pense dessa forma não, é um pensamento pequeno, porque nesse contexto aí, nesse contexto jurídico do STJD, o Sport está no mesmo bolo da Chape. A Chape perdendo agora, é o Sport perdendo amanhã, o Santa perdendo amanhã, uma torcedora, será que foi Vanessa o nome dela? Ela falou uma frase muito engraçada, ela disse assim, ainda bem que eu assisto o jogo nas cadeiras. Porque se eu assistisse na social, o Sport teria sido banido desse campeonato.
Pois é,
se a partir de agora isso for punição.
E eu acho que o curioso, assim, desse caso da Chape, eu trataria da seguinte forma. Ela serve como ícone dessa discussão muito mais ampla que a gente trava. Eu, sobre essa casa da Chape especificamente, eu destacaria o seguinte. Me parece uma tentativa meio desesperada de quem organiza o futebol no Brasil, certo? De proteger a figura da arbitragem, que vem sendo duramente criticada, fustigada ao longo dos últimos anos, por conta dos próprios erros, por conta de episódios como de 2005, de Edilson.
A torcida estava certa.
Exato. Então, assim, me parece uma tentativa meio que desesperada de vamos blindar aqui a arbitragem tanto quanto a gente puder.
E não vamos nem deixar reclamar.
E não vamos nem permitir.
Porque que a Chapecoense foi prejudicada no jogo.
Isso.
E agora, duplamente prejudicada, porque
é uma coisa,
teve a punição a Caio Júnior.
Exato.
Quatro jogos.
Tem algumas coisas em relação à arbitragem, em relação ao STJD, que eu acho muito escroto.
Se tivesse palavra
Eu compro a ideia de jogadores e treinadores, quando eles pegam e... Porque você pensa o seguinte, imagina que você faz parte de um time, você integra um elenco, onde, apesar de ter um grande salário, um salário completamente fora da realidade da sociedade brasileira, mas você também é exposto a uma rotina de trabalho muito pesada, com treinamento, você fica muito tempo sem ver a sua família, é muita dedicação, é um trabalho de muita pressão, sem sombra de dúvida, é um trabalho onde se você erra no seu trabalho, você não consegue sair de casa para ir num shopping, para ir jantar, em times onde há maior pressão, a gente vê isso acontecer o tempo todo, e aí você imagina o seguinte, você está lá treinando, se dedicando, faz tudo certo, seu time se desdobra naquele jogo onde você está jogando na adversidade ou fora de casa, ou contra um adversário muito maior que você, e aí você é prejudicado pela arbitragem numa decisão que afeta diretamente o resultado do jogo e consequentemente da sua temporada e em alguns casos da sua carreira. Eu acho natural que uma pessoa, um profissional, que se vê nessa forma, perca a cabeça e queira xingar o árbitro e levante o tom de voz e se sinta injustiçado e que há a partir daí uma reação natural, certo? Lógico que cada um vai responder pelo nível de reação que tiver. Entretanto, eu acho muito curioso que o árbitro que faz cagada, esse negócio de pegar uma rodadinha de gancho na geladeira, duas rodadinhas na geladeira, três rodadinhas na geladeira, isso não faz nada. Não faz nada com esse cara. É um cara que via de regra, a torcida não é, não é muito de gravar nome de árbitro. Você foi prejudicado num ano. Muito, uma parcela grande da torcida acaba esquecendo no ano
seguinte. Depende do grau do tamanho do erro, da importância do jogo.
Isso, mas tipo, tu lembra o nome daquele bandeirinha que errou aquele, aquele impedimento de 5 metros contra no jogo Bahia? Contra o Bahia?
Não. É por isso, depende do grau de importância do jogo, não é nem do erro.
Exato.
É do grau de importância do jogo.
Agora, se fosse um jogo, uma decisão, a final de Copa do Nordeste, entendeu? Um jogo onde... Enfim. Então, assim, sobre esse caso da Chape, eu acho que é uma tentativa meio que desesperada de blindar a arbitragem no momento onde a arbitragem vem sendo foco de uma série de questionamentos, até por conta da questão da tecnologia.
Eu concordo com o Celso. O problema é que blindar, ao mesmo tempo, também é proteger... para futuros erros, e aí o ciclo fica...
Eu concordo com a visão, que a USJD, ou quem quer que seja, a CBF, queira blindar o árbitro. E aí eu concordo com a sua observação. Só que, voltando para o início do debate da gente, que é o peso e os dois pesos, um peso e medida diferentes, é o seguinte, isso, só a punição foi aplicada à Chape, porque se houvesse qualquer... xingamento, reclamação assintosa de qualquer outro clube contra qualquer clube do G11 contra a arbitragem, dificilmente esse clube G11, seria punido. Eu tô trabalhando com G11. seria punido. Assim, se fosse ao contrário, fosse um
seria, velho.
Não seria.
Quantas vezes você já viu um time ser torcido porque um time ser punido porque a torcida xingou o árbitro?
Então, é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Se fosse o contrário.
Eu li a matéria do UOL duas vezes que eu disse isso. Tá errado.
Se fosse um pênalti escandaloso que o árbitro errou de forma absurda contra o Palmeiras nesse jogo contra a Chape. O jogador do Palmeiras xingando. O jogo fosse no Arena Palmeiras.
Primeiro que tenha dado pênalti, né?
Não, é. Mas vamos supor que não fosse. Eu duvido que o Palmeiras perderia ponto. Nessa mesma situação. Com essa mesma desculpa de proteger a arbitragem, não sei o quê. Não seria aplicado. Então, isso, essa distorção, que é absurda.
Seria, sabe como? Isolado o banco de reserva. Que é assim agora, vai isolando os setores, né? Aí não teria ninguém no banco.
O que eu acho mais absurdo, que a falou do negócio de jurisprudência, que a princípio poderia ser criada uma nova jurisprudência de punição, que é isolar setores do Estado, e com a Chapa aconteceu... uma punição de 2 jogos sem mando, sem torcida, por conta de xingamento. Aí eu me pergunto, eu não sou advogado, não trabalho com isso, não. Mas assim, como é que você, no julgamento...
Mas você foi a primeira coisa que eu disse aí. Como é que os caras estão no STJD lá, julgando isso?
Eles não lembram do que eles fizeram.
Mas é isso que eu tô falando.
Lembro, porque realmente não se encaixa.
A lei é uma só. É isso que eu tô dizendo. A lei, o CBJD, é um só. Que, teoricamente, vale para tudo. Como é que você... Porque eu acho que isso é uma distorção. Como é que se consegue fazer uma distorção tão grande da mesma lei?
Tem isso aí, aí tem aquele negócio assim, ó. Aí porque tem uma série de coisas.
Ou alguém muito errou do lado de cá, ao não punir, ou alguém errou...
do lado da Chape, porque no outro lado foram 3 julgamentos.
É a mesma lei.
Então já tem repetido 3 vezes já.
Mas é o que eu tô falando. Como é que você consegue fazer uma distorção tão grande dessa?
Ó, vai ser a discussão. A FIFA não aceita que o Estado se meta nas confederações, inclusive com severas punições. O que faz com que a CBF viva como entidade privada e faça, seja o que quiser. Assim, gosta dos benefícios estatais quando é para organizar Copa, competições, a porra toda, para organizar a segurança de jogos, como foi uma discussão que já teve recentemente, mas na hora de se meter de qualquer coisa da organização, não pode, porque a FIFA não deixa e tal. Mas assim... O STJD, assim, não dá, pô. Não dá mais não, pô. Ele é sem limites, é descarado. Ele é, como o Cabral falou, ele é mal formado. É um... Olha que a justiça, eu tô dizendo assim pra ser como se fosse a justiça normal, comum, que não é lá, tá longe de ser qualquer coisa correta. Mas o STJD é galhofa já, pô. As pessoas simplesmente não aceitam. Não, eu lembro, e isso não é de hoje não, eu lembro de 1994, o esporte ficou... O Campeonato Brasileiro era formado de grupos. Foi o último campeonato brasileiro de grupos. Porque a partir de 95 virou turno único, ainda com...
mata-mata no final, né?
Com mata-mata no final. Mas assim, você enfrentava todo mundo. O 94 foi o último onde tinha a primeira fase, a segunda fase. Aí na segunda fase... A primeira fase do segundo turno. É como se fosse a primeira fase da segunda etapa. Pronto, a primeira fase da segunda etapa. E a segunda etapa é que classificava para as quartas de final. Uma vaga em cada fase. Aí na primeira fase valendo uma vaga em cada grupo. É um negócio bem complicado. Aí o Sport estava no grupo do Palmeiras. No final, o Sport e o Palmeiras terminaram empatados. E o Palmeiras ganhou essa vaga nas quartas de final porque tinha sido o líder da primeira fase. E quem tinha terminado na primeira fase, na liderança, ganhava um ponto de bonificação. Mas, exceção feita a esse ponto, as campanhas eram idênticas. Mas assim, o Palmeiras teve um ponto a mais porque, enfim, era do jogo. Isso era normal, já tinha acontecido outras vezes. Porém, naquela fase, e essa fase, para quem não lembra, quando o Sport ganhou de 5x2 de São Paulo e 5x2 do Botafogo em sequência. E teve um clássico Palmeiras e São Paulo no Morumbi, com a briga generalizada, tratada dessa forma de todas as maneiras.
Morreu o torcedor dentro de campo.
Não,
mas ali foi outra.
Briga de jogador. Não está confundido com a Supercopa Juniors.
Sim,
não,
é verdade,
não é briga de torcedor, não. Foi briga de jogador.
Eu lembro,
regulamento na época. Não, meu irmão, parou o jogo, acabou o jogo.
Tem uma narração clássica desse dia jogar aí, Silvio Luiz chamando ali de marginal.
Não que o Sport tem que ter se beneficiado dessa história, não, mas é como foi feito o julgamento. Entrou
aqui naquela época se perdia ponto, né?
Perdia ponto. Se fosse configurado briga generalizada, foi um empate. Cada um perderia um ponto. Se o Palmeiras perdesse um ponto, o Sport passava, porque ia ficar mesmo igual o número de pontos, mas aí o Sport teria mais vitórias. O Sport teria vantagem nesse critério, apesar da campanha melhor. Começou o julgamento, não tinha esse negócio de internet, não tinha nada disso. Então era informação de rádio, olha lá, tinha que pegar com o correspondente do Rio. Aí eu lembro que de tarde, lá no Globo Esporte, anunciou, começou o julgamento. 3x1, são 7 que voltam, né? 3x1 para o Sport. Parou o julgamento. Parou o julgamento a tarde inteira. O julgamento só foi retomado no final da tarde e foi informado no NETV.
4x3.
meu amigo. Assim, poder pode. Mas assim, num órgão que não é sério, você não leva...
Foi no mesmo dia, cara.
Eu acho que foi no mesmo dia. Mas se foi no mesmo dia, parou. Que parou, parou.
Eu lembro que parou.
Parou 3x1, foi informado na ETV. Veja, num órgão que não é sério, você não leva essa decisão a sério. Você... Detalhe, o Palmeiras era o atual campeão brasileiro, não se classificou por causa daquela fase e foi bicampeão brasileiro.
O que pesa muito...
Bicampeão brasileiro naquela ocasião, porque na verdade, no geral, foi... Tetra,
o que pesa 70. Muito, já como o Cássio lembrou esse exemplo de 94, é um pouquinho a partir do que o João falou. O STJD está num momento, há algum tempo, em que não existe uma lei que rege. Ele simplesmente é capaz de criar alternativas de punição, como ele criou para Palmeiras.
O Ministério Público de São Paulo diz a história da Portuguesa, que a Portuguesa mostra todos os indícios possíveis. Segundo o Ministério Público, né? Que o Ministério Público está no papel dele de acusar, e claro que vai de julgamento. Sim. E pode. Mas o Ministério Público. Mas é o que eu estou querendo dizer em relação ao STJD. Aquilo não vale nada. O caso que eu estou dizendo é o caso Everton, de dizer que teria sido meio favorecido uma coisa proposital, mas para o STJD.
E aí, isso que eu estou dizendo. Parece que não há. Na hora que você pega assim, ó, vamos punir Palmeiras e Flamengo. Vamos lá. Qual é o nosso histórico de punições? Ó, a última que a gente teve foi essa briga aqui de Sport Curitiba ano passado.
Porque foi a última, inclusive.
A gente aplicou dois jogos para cada um, eles recorreram e cada um conseguiu ficar com um jogo. Então vamos ver, ó. Vamos ver as imagens. Eu acho que foi mais sério aqui em Brasília. Foi muito mais sério. Então assim, a gente não pode aplicar menos do que a gente aplicou para Sport Curitiba. Isso me parece um ponto óbvio de partida. Aí alguém vai argumentar, não, vamos mudar esse tipo de pena.
Vai mudar o campeonato, os caras estão brigando pelo título, vai estragar a competição.
Muda muito de um ano para outro essa galera que escolhe.
Não.
Pelo pronto.
Aí, muda quando tem um filho.
Aí é pior ainda. Direito, assim, eu sou leigo também, mas a gente sabe muito que o pessoal usa outros casos, jurisprudência, outros casos como exemplo.
Na base, pelo menos.
Pelo amor de Deus.
Aí é o que acontece.
É justamente isso, aí quando o caso da jurisprudência, quando chegou na chapa, tchau.
Então, aí pronto, aí vamos lá. A gente vai passar pelo ponto. Mas não vamos fazer igual, não. Foi ruim pro Sport, foi ruim pra Curitiba. A gente acabou prejudicando, rapaz. O Sport podia ter vencido. É muito duro. Vamos mudar.
Que seria um argumento errado.
Vamos entender, por exemplo, o Sport, quando se defendeu, argumentou que ele é separado da organizada. Vamos começar a não punir os clubes quando as organizadas fizerem esse tipo de coisa. Vamos fazer uma pena nova? Conseguindo lá. Eu tô
a gente está na
Vai do STJD. Gigante.
Não, beleza. Vamos inventar isso aqui. Vamos experimentar. Vamos fazer a experiência de punir com parte do
estádio. Mesmo assim, eu acho uma decisão tolete.
Sim, mas
eu tô entendendo. Eu tô só fazendo um comentário em cima da decisão. Os caras criaram, eu disse, que era uma merda.
Fire é STJD.
Tolete é mais ofensivo que merda, né?
Sveita é Fire. Aí, beleza. Vamos também punir o jogo fora. Eles não vão poder levar. Pronto. Aí fizeram esse pacote novo e aplicaram. A repercussão foi negativa de uma imprensa. Eu queria saber o que a imprensa queria.
Acharam pesado.
Pesado. Eu quero saber o que a imprensa
acharam queria. Acharam pesado.
É. Criticar o quê? Agora,
pesado.
Se você acha criticar achando leve,
ninguém, eu não vi ninguém fazer uma referência ao que aconteceu com o Curitiba Esporte. Acharam pesado e durante
é punir o torcedor.
É
punir o torcedor de bem. Aquela conversa que só vale.
Flamengo
é hipocrisia, né?
É, durante Flamengo e Figueirense no Pacaembu, o comentarista do Sport TV estava revoltado com a
porque posição. Porque tinha um espaço no tobogã. É,
que vendesse o dinheiro fosse destinado. Dando soluções.
Se for o que eu entendi, eu daria um bingo de razão para ele. Porque, veja, se o setor estando isolado, significa realmente que você não vendeu. Mas o que eu estava pensando é o seguinte. O estádio cabe 30 mil pessoas. Vendeu 26 mil, certo? Tinha 4 mil fechado. Só que, na geral, o setor que estava cheio. Veja, já não vai vender mais ingresso. Era só abrir o cordão para que as pessoas tivessem mais folga para sentar naquele...
Mas foi exatamente isso que ele
estava dizendo. Não, mas outras pessoas... Mas eu vi isso também.
Outras pessoas pedindo bom senso nisso.
Né? Para mim, isso seria bom senso. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma forma muito clara também de dar o drible. Que não é você
bota ali. Eu ia burlar isso. Você pega e faz o seguinte, ó. Esse setor aqui, esse tobogã aqui, cabe 5 mil pessoas. Beleza.
Tem 4 mil
de... Esse outro cabe 10. Certo? Esse setor que está fechado vale 5, esse outro vale 10. Aí eu pego aqui, pronto, agora eu vou vender 15 mil.
Isso não pode fazer. Estava muito apertado.
Era só liberar dentro do estádio.
Para a polícia andar mais um pouquinho.
Estava muito apertado por quê?
Porque venderam no limite o resto.
É isso que eu estou falando.
Mas aí também eu acho
que...
Mas eu estou considerando que eles venderam certo.
E ele chegou a sugerir que fosse vendido o ingresso e que a punição fosse doar o dinheiro para a instituição. É cada vez passando a mão, mas aí beleza.
É só passando a mão.
STJD, Fire, continua. Chega o caso da Chapecoense.
Não, chega do Corinthians. Aí, ó, mantém a média aqui. Palmeiras e Flamengo assim, Corinthians mesmo.
Mesma coisa. Chega o caso da Chapecoense. Agora vamos julgar a Chapecoense. Só. Qual é a base? Então, vamos lembrar aquele Sport Curitiba ano passado.
Eu quero saber como é que foi. É o julgamento. É isso que eu estou dizendo, porra.
Mas não teve arremesso em campo, não teve briga, teve xingamento. Não, mas o xingamento foi muito forte. O xingamento foi...
Essa mágica da distorção da mesma lei é o que eu queria entender.
Exato,
porque é uma lei só, porra.
Aí, João,
é um texto só.
Não tem mágica, não. Não tem safadeza.
Não existe um texto pra Chapecoense. Esse texto aqui vale pra Chapecoense, esse aqui vale pra Sport, esse aqui vale pra Palmeiras.
A gente não tá sendo racional, mas ao mesmo tempo é difícil não ter raiva.
Exatamente.
Não, difícil não ter raiva discutir essa situação saindo da bolha.
Saindo da bolha.
A bolha... Ali... A gente sabe qual é.
A bolha... Aí depois, no mesmo dia, foi na quarta-feira, teve outro julgamento, e o Santos...
Esse Santos tá por fora.
Foi punido também, que reclamou bastante. Foi justo outro jogo em que a arbitragem errou claramente contra Santos e Inter. E Dorival foi suspenso apenas por... Ficou. Dorival foi suspenso.
Mas aí não podia ser
suspenso porque o jogo foi fora. Dorival foi suspenso. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que não foi
foi a torcida. O xingamento da torcida.
Porque o Júnior, também foi punido. Uh-huh. E Dorival foi punido assim como Caio Júnior.
Isso não existe, pô.
Tá ok aí. Então, eu tô nivelando a punição de Dorival com a punição de Caio Júnior pelo mesmo motivo. E ambos com a razão. Mas ok. Ambos se excederam, ambos reclamaram bastante, eles foram punidos. Mas a Chapecoense, então, que é a torcida da Chapecoense?
A diferença é a torcida.
Tanto fez com esse juiz para pegar dois jogos
de suspensão. A punição é absurda, mas eu acredito.
Eu acredito que vai ser reduzida.
Ser reduzida me faz lembrar uma coisa que a gente estava falando antes, para deixar gravado no podcast. Me faz lembrar o calendário da CBF, o calendário de 2017, que...
Só para corrigir a informação, corrigir não, ampliar, Dorival pegou dois jogos, Caio pegou quatro,
certo.
Tá? E o jogador do Santos... Também pegou dois jogos, foi o... Vou dizer o nome dele aqui... O presidente do Santos,
Modesto Roma.
Então foi dois para o presidente, dois para Dorival.
Fred, voltando, tu tá dizendo assim, o que me faz lembrar do calendário oficial da CBF 2017, que ele veio o seguinte, ele veio com uma particularidade. Aqui no Nordeste, a gente tem a diferença um acordo judicial de ser o único com a competição regional no calendário ok. Tipo, a primeira liga está brigando sempre para ter uma data a mais. Começou com 5, parece que vai ter 7 agora. A Copa do Nordeste tinha 12. Desde que teve o acordo em 2013, 13, 14, 15 e 16, esses 4 anos, 12 datas em todos os anos. E esse acordo vai até 2022, para realizar a Copa do Nordeste, oficialmente. Aí chega o calendário de 2017 e a Copa do Nordeste tem 8 datas. e os campeonatos estaduais, que tinham 14, agora tem 18. Porque as datas não sumiram, as datas foram transferidas para os estaduais. Detalhes, são quatro datas, são quatro quartas-feiras bem específicas onde tinha competição. Qual o motivo que a CBF ter feito isso? Obviamente, da força às federações. Ah, porque mudaram isso já com o discurso pronto, dizendo que não, mas em 2017 deverá ter 12 datas na Copa do Nordeste. Cara pálida, se vai ter 12 datas, por que tu tá tirando? Por que que você está tirando as quatro datas da Copa do Nordeste?
Você não vai inventar dia, né?
Se você não vai inventar dia, você só está simplesmente dando força às federações para que elas tenham um negócio, tipo, tá vendo? Toma tuas quatro aí. Tipo, como se... Dando uma força que as federações não precisavam, não mereciam.
Não merecem, eu acho que mais
não precisavam, não mereciam. E que para 2018 não há garantia. Então, meu irmão, a canalice vai de cima para baixo. Aí a Copa Nordeste 2017 vai ter 12 datas? Provavelmente. Aí 2018, não sei. E na hora que essa discussão chega na Chapecoense vai ter a punição, que você está dizendo, não, mas eu acho que vai tirar. Não sei se vai tirar.
Não, eu acho,
pode
acho.
Tirar da Chape, mas de repente com o Figueirense... Pode ser que não tire.
Eu acredito que tire.
Eu estou só idealizando
a punição. O achar que vai tirar é pelo tamanho do absurdo que foi a punição. Mas, é como eu falei, no começo...
E que vai ser confrontado, né? Os advogados da Chape vão confrontar isso.
Já vão entrar.
Não, e vão confrontar com os mesmos argumentos que a gente está confrontando.
Mas vamos supor que eles recorram. Mas mesmo que eles recorram e ganhem, esse julgamento, ele criou uma situação onde... Outros clubes vão ser punidos dessa forma.
É um absurdo. O que eu falo assim, eu acho que o que eu acredito que a Chape possa recorrer e possa ganhar é baseado em tudo isso que a gente está falando aqui. Agora, tem um lado também, lá no começo do comentário, com o Cabral ainda estava aqui, que eu acredito que pesa, é que o STJD se pauta muito pela pressão ou não da opinião pública formada pela mídia. Como não há uma grita, até agora não há uma grita, isso pode ser um complicador. Contrário, eu acho que
sabe quando vai ter.
Não deveria ser.
Sabe quando vai ter? Quando o pessoal do Inter perceber o quanto eles podem se ferrar por causa disso. Vitória e Sport.
É.
Quando ele, opa, meu amigo, olha quem é que vai jogar com a Chapecoense sem torcida.
Assim. Então, não.
Quando a galera notar, meu amigo,
enquanto vai votar. Então, porque uma punição dessa, se fosse aplicada, que não ia ser aplicada nunca, mas se fosse aplicada com qualquer time do G11 novo, cara. G11.
Tá bonito hoje.
A grita ia ser geral, porque quando houve a punição de interditar parte do estádio, essa punição ridícula, fatiada, houve uma grita geral contra a punição da mídia nacional, da mídia do Sul. Já houve essa grita. Imagina se fosse um clube fosse punido com a perda de mando de campo. Aí, meu amigo, o STJD mudava hoje.
Agora a gente tem que fazer um meia-culpa. Na verdade, não seria um meia-culpa, não. Até porque a gente já bateu muito nisso também. De um exemplo local, que foi a punição do Santa Cruz em relação à morte.
Senão a gente bateu.
Não, mas só para deixar registrado nesse programa, que aquilo também foi uma decisão errada. Que a gente está falando assim, para dizer que o STJD talvez tenha esse benefício para os clubes do Sul, Sudeste, sem fazer complexo de vira-lata nem nada, mas houve aqui uma punição muito branda. Uma punição muito branda que abriu também um ajuste
no caso do perigosa, Santa, a punição original já foi pequena. Depois houve um recurso que aí praticamente tirou qualquer punição, o que foi um absurdo dito
no órgão sério. Corinthians, Palmeiras e Flamengo teriam jogado sem público algumas rodadas. Chape não teria sido punida. O Santa teria pego uma pena pesadíssima. Isso no órgão.
O Santa foi contemporizada por estar na Série B. O Santa fez uma força política ali também. E aí, de certa forma, é o seguinte. O Santa é o grande da B. O STJD faz o mesmo.
Mas eu acho que foi mais para a força política.
Foi, porque deixou passar, esfriou um pouquinho. E
ali foi um absurdo, mas a gente criticou ali. E ali, naquela época, quando a gente criticou, a gente foi massacrado pro torcedor do Santa Cruz. Esse mesmo torcedor do Santa Cruz. É como o Cássio falou. O Sport vai ser beneficiado. Pode se beneficiar se achar que for mantida a punição, mas o torcedor do Sport não pode comemorar isso, não.
E nem comemora, porque ele lembra do ano passado. Ele não tá pode se comemorar.
No lugar da Chape agora.
O do Santa Cruz naquela época comemorou, porque, porque assim, é olhar somente a camisa e esquecer o macro. Assim, é como caso, é uma visão muito pequena. Então, assim, o torcedor do Sport não pode comemorar isso. Ah, vai jogar melhor pra gente. Não, mas não é melhor pro Sport. Foi pontualmente o Sport favorecido, mas se deixar. Vai ser prejudicado na frente, como já foi antes.
E aí a gente passa, a gente já falou bastante de STJD. Quando a gente vai para arbitragem, é sempre muito subjetivo. Arbitragem, de fato, erra para os dois lados. Já aconteceu de, desses times que são mais protegidos serem prejudicados, erra para os dois lados.
Fica eu acho que no escolha eu morro, eu acho que esse jogador é mais prejudicial do que a arbitragem.
Aí tem a parte subjetiva da arbitragem e tem a parte objetiva. Qual é a parte objetiva? Antes da gravação, o Cássio lembrou um exemplo muito, muito forte. Botafogo e Flamengo.
Sim.
O pau cantou.
No estádio do.
No estádio do Botafogo.
Do Botafogo não, da Portuguesa do. Botafogo
tem estádio
não.
Utilizando.
Não, Botafogo não tem estádio, pô. Nem cai
a
marquinha dele.
A polícia precisou agir.
O céu não sei.
O pau foi. A briga foi clara. Nenhuma.
Não houve relato na súmula.
Passou.
Cara
fez questão de dizer que foi xingadinho.
Passou na transmissão. A transmissão.
Mas é isso, você for xingado, aí é ruim. Se o torcedor tá se matando na arquibancada, não
foi uma briga dentro da torcida do Botafogo. Passou na transmissão, não relatado na súmula. Que é isso, velho? E detalhe, no dia eu até botei a súmula no Twitter e disse: e aí, STJD? Meu irmão, compra isso não fica.
O STJD não vai atrás das imagens.
E morreu o assunto.
Uma das provas que pode levar ao julgamento, não é a definitiva.
Morreu o assunto.
Se algum procurador do STJD quiser usar a imagem para entrar com ação, ou para julgamento de algum clube, ele pode usar.
Ou seja, não é sério. A gente está chegando à conclusão que o STJD não é sério.
O STJD
que não confia e que a gente.
Tá na escala
e que o procurador dorme em alguns momentos, porque isso era papel do procurador. O procurador oferecer essa. Meu irmão, veja, se o árbitro não colocou na súmula, porque existe uma pessoa para esse papel. Se o árbitro não viu, apesar de todo mundo viu, mas se o árbitro não viu, meu Deus. O procurador disse, meu amigo. Tá aqui, ó.
E se tu não viu aquele cacete na arquibancada, como é que tu vai ver seu pênalti, miserável?
E aí, isso tudo se soma, né? Que é justamente o que a gente tá falando.
Isso foi nesse campeonato, viu?
E tudo nesse campeonato. Esse soma nessa questão que a gente fala de que o abismo que existe, as diferenças que a gente tanto debate, são além do financeiro. Porque o financeiro é mercado. Você, queira ou não queira...
Mas isso, a longo prazo, isso gera mercado.
É, exatamente. Isso você acha meio injusto ali aqui o mercado, mas é mercado. Então, o Flamengo ganhar X, 10X, o Santa Cruz ganhar meio X, você vai aceitando para o mercado e você vai procurando outras formas de tentar diminuir essa diferença, coisa que os clubes daqui poderiam fazer e não fazem, mas isso é outro debate. Então, a gente tem a diferença financeira, a gente tem um STJD claramente dois pesos, 200 medidas, a gente tem uma arbitragem que é subjetiva, mas sente. E o quarto elemento disso, a gente tem uma mídia nacional, que queira ou não queira, a mídia nacional...
Não, é nacional.
É, mas é o que se gera debate. Não adianta ter o segmento lá em Chapecó.
Eu falei da história do Cruzeiro com o Atlético que me incomodou.
É.
Teve um Cruzeiro Atlético no domingo, com 50 mil pessoas no Mineirão, um querendo chegar na liderança, outro com o Mano Menezes... Porra, Copa do Brasil recente, outro bicampeão brasileiro recente. Não precisa falar muito, né? Era o Cruzeiro Atlético. Aí, eu gosto muito do programa, isso eu falo, eu gosto muito do programa Seleção Sport TV, que é o da tarde, com o Marcelo Barreto. Mas a análise do programa inteiro, basicamente, foi o link com o comentarista de BH falando do jogo. Falando. Ninguém nos
estudou. É uma coisa importante que o Sport TV faz, de pelo menos
não, ter isso,
os
não,
links
não, é,
com os estados.
É, mas ao mesmo tempo é quase como, fala aí. Tipo, a gente viu um campeonato ver outro. Eu gosto muito dessa, porque pelo menos fala. Mas foi só o cara. Quando voltou pra mesa... Ninguém viu, aí Fred, pô, mas tudo bem, o cara do link, eu disse, veja lá, peraí, mas o cara não tem obrigação, aí eu disse, tinha sim, não é possível que tenha uma escala, ó, vai estar tu na segunda-feira, quais são os jogos domingo, ó, tu pode ver isso aqui, não vou estar trabalhando em casa, depois, ó, de 11 da noite vai passar a representação, dá uma olhadinha que a gente vai discutir amanhã, porra, não pode ter 5 caras no programa, os caras estão de 10 minutos debatendo o programa, ninguém fala nada sobre o jogo, pô.
É, e assim, eu
lembro... Isso, eu tô dando um exemplo... Porque esse foi o que eu vi domingo. Mas, meu Deus do céu, isso é recorrente. Quando é o link para falar de Grêmio Internacional, manda para o Rio Grande do Sul. Ninguém que está no estúdio nunca
fala. E só para deixar claro, um programa em Minas não tem a mesma obrigação. A gente que faz um programa voltado para Pernambuco, a gente não tem a obrigação de Atlético em Minas, a gente está por dentro. Porque nosso público é segmentado. Falta, de fato, para quem se propõe a fazer mídia nacional... Tem uma preocupação nacional.
Porque, na verdade, é a mídia nacional que faz, que dá esse peso de opinião pública maior. Porque, assim, por mais que esse debate do podcast tem audiência e tal, mas aqui não vai chegar nunca
Chega, mas chega o ruído.
Não,
mas
eu falo, chega logo lá em Pernambuco. Mas não é a opinião minha, sua, de Cássio, que vai mudar, que vai pesar no SRJD, que assim, do que eu falei lá no começo, assim, que o SRJD, e eu tenho essa impressão clara, que ela pesa muito a opinião da mídia nacional, o que a mídia está dizendo. Então, assim, não é essa opinião da gente aqui, não é esse debate da gente aqui que vai pesar em julgamento do STJD, não. O que vai pesar é a Rede Sport TV, ESPN, são debates nacionais. Esses, sim, moldam o julgamento do STJD. Por quê? Porque esses programas são ditos nacionais. Não é o podcast 45 minutos que vai moldar o STJD, não.
E aí, assistindo Flamengo e Figueirense...
A gente pode ser dado.
A gente faz as partes, mas... Assistindo Flamengo e Figueirense, eu cheguei a colocar... Nem pensei muito antes de escrever, mas coloquei assim. O torcedor do Flamengo e Corinthians, ele enxerga futebol. O futebol que chega pra ele é diferente do futebol que chega... Pra
não generalizar dessa forma, não,
Fred. Boa mas parte do resto
pra,
do país.
Para alguns torcedores, talvez. Pra, vou dizer que é torcida.
Não, mas não é eles não têm culpa, não. Não estou falando que é o torcedor do Corinthians que tem culpa, não. É a forma como chega. Porque me incomodou muito aquela transmissão. Por esse ponto. Assim, você criar um sentimento ainda de injustiça do Flamengo ter sido injustiçado pelo STJD, de um contorcionismo para dar que um pênalti que todo mundo viu que não foi pênalti, durante o jogo o cara se sente meio que na obrigação de... Ainda que não queira dizer que foi pênalti, tentar justificar por que o árbitro marcou pênalti. Então, assim, essa rede de proteção...
É um constrangimento que acontece para dar opinião, né?
É uma rede de proteção muito forte. Isso se revela em jogador convocado. Aqui a gente tem um pudor gigantesco. Depois de 2-3 anos de Richelli, a gente faz com cuidado. Guarda palavras, mede palavras para saber se talvez Richelli pode vir a ser um dia convocado. Lá, o cara faz 2 partidas boas, pergunta da coletiva. Dunga, o Ilharão, já tá merecendo? E assim vai, Muralha já foi convocado.
Agora, esse negócio da opinião, você tem um constrangimento da opinião, só pra não irritar, só pra não ir de contra a torcida. Assim, eu posso... Mas acontece também, muitas vezes, com aqui em Pernambuco, com rádio e tal, transmissão ao vivo, quando é pro time local. Tá tendo
Série, eu acho que localmente acontece em todo o país.
O que é errado.
O que é errado.
Pega a Série B. Vou dar um exemplo. Náutico e Paraná. Esse jogo que vai ter sábado agora. Um pênalti claríssimo a favor do Paraná. Repórter de pista. Muitas vezes acontece. Não, o juiz equivocou. Assim, ele fica com constrangimento de dizer. Porque na cabeça, o que é. Eu bato frontalmente. Que na cabeça de algumas pessoas. De mídias, de imprensa no Brasil todo e aqui também, que é um protecionismo aos clubes locais, como se o emprego dele dependesse do sucesso dos clubes locais. E assim, o meu emprego não depende do sucesso de Náutico, Sport Santa Cruz e Pacaembu para nada. Mas há esse protecionismo também aqui, só para dar. Botar todos os pingos não existem. Essa questão de protecionismo.
Dá.
Agora, é óbvio que com o Flamengo, com o Corinthians, como são clubes nacionais.
O problema é a pretensão nacional.
É.
O que eu mais questiono é a pretensão nacional e o peso que se dá. O protecionismo, o local, ele vai existir em todo canto. Eu estava sexta-feira de noite, eu liguei a televisão, meu amigo, eu estava quase comprando a ideia do Vila Nova. Era Vila Nova e Luverdense o jogo. Meu amigo, o narrador. Eu dei parabéns no Twitter. Disse, meu amigo, o cara está transformando isso aqui na final da Champions. O cara tava abraçado com o Vila, o jogo foi 0-0.
Eu só acho esse protecionismo tolo, assim. Por isso, porque talvez muito ali, assim, como se dependesse do sucesso do clube, assim. E volto a dizer, o meu trabalho, o meu emprego não depende do sucesso de clube nenhum.
E quando eu falei essa questão dessa rede de proteção, Aureliano, que é o torcedor do Náutico, o finte nosso, ele questionou, disse, não, mas eu também identifico rede de proteção aqui. Eu disse, então, seja mais claro. Ele citou, por exemplo, que... Na visão dele, não é que existe uma rede de proteção ao Sport e ao Santa Cruz, mas que ele enxerga o Náutico descontextualizado da cobertura de ampla, estou falando de jornal, TV, como se o Náutico fosse colocado num terceiro degrau, um menor espaço, ainda que não necessariamente de tempo, de tudo, mas de peso mesmo que se dá. Eu deixei ele argumentar, concordei com algumas coisas, discordei de outras. Tem pessoas que enxergam também diferente, que enxergam o oposto. Mas assim, eu não vejo, eu discordo dele nesse ponto, eu não vejo nada que seja sistemático nesse sentido.
E deixando claro que esse ano especificamente. E assim,
por isso que não é sistemático.
É. O Náutico está na Série B, os dois clubes com maiores torcidas do estado estão na Série A. Então, é natural que o noticiário, não que seja mais tempo, mas o noticiário seja mais amplo e tenha mais repercussão, até nacionalmente e tal, em Santa Cruz do Esporte, porque estão na Série A. E óbvio que a questão deles estar na divisão acima pesa, pô.
E assim, ele usou um exemplo do lance de arbitragem. Foi aquele gol, aquele jogo que o Esporte ganhou do Náutico na Arena. 1-0, que no bate-rebate na área, Danilo chutou Júlio César e o rebote e a bola entrou. Aí ele falou:
um jogo na Arena.
Esse gol aí mesmo, muita gente. Aí eu fui procurar o vídeo do gol. Na transmissão, Marquinhos disse que acha que foi falta. Eu disse: pô, vê só. A prova de que não é sistemático é que na transmissão, que é o que mais pesa, certo? Ele falou: Cássio, eu particularmente, eu vi o lance, eu continuo achando que não foi falta. Mas, e outros acham que foi falta. Mas na transmissão, já foi dito que consideraram que o juiz errou. Ou seja, não me parece.
O Náutico assim, ficou um pouco menos fora da mídia, digamos assim, mas muito por culpa do Náutico. O Náutico ficou fora da Copa do Nordeste, enquanto o Santa Cruz e Sport disputaram a Copa do Nordeste. O Náutico está na Série B, enquanto o Santa Cruz e Sport estão na Série A. Então é natural que há uma. Que seja uma. Eu vou dar um exemplo, assim, que pode ser aplicado. O Super Esportes. Tem o site, né? Tem a parte dos clubes. Nesse momento estão Santa Cruz e Sport uma parte de cima e o Náutico abaixo. Por conta disso também. O Náutico é na Série B, então você puxa, coloca a parte dedicada ao Náutico embaixo. O Náutico já ficou em cima. Como se tivesse, assim, o Santa Cruz já ficou, o Santa Cruz disputou a Copa do Nordeste, ficou, tomou boa parte do site. Então isso vai
muito de acordo. O Náutico sempre ficava em cima. Em 2013.
Não, exatamente.
Quando estava
na Série
B. E
o Santa era embaixo.
O Santa era embaixo. Sempre foi assim.
E assim, e existem outras, vê só. Não é por acaso que existe um protecionismo da mídia, Flamengo e Corinthians. O problema é. Não é por acaso que eles têm mais espaço. A gente não está discutindo que o Flamengo tenha mais espaço que o Grêmio no Arena Sport TV ou no Bate-Bola, que o Corinthians tenha mais espaço que o Inter de Porto Alegre. Não estou discutindo isso. Porque há um mercado, há audiência e há, cada veículo também tem que ter uma noção do seu público. E ele é mais relevante para... Por exemplo, a gente sabe no podcast, a gente tem uma noção da divisão do público do podcast. Porém, olhando a audiência do podcast, e hoje a gente tem os telecasts de cada clube que serve um pouco para medir isso, o Náutico ele é extremamente relevante para o contexto de audiência do podcast. Talvez pela segmentação do nosso público. Porém, por alguns fatores, o Náutico é extremamente relevante. Num jornal popular...
Tem uma relação bem, bem positiva, inclusive.
Num jornal popular como o Aqui PE, o Náutico ele é menos relevante do que é para o podcast, do que é para a Globo Nordeste.
Do público, consumidor.
Do público. E aí...
Quer que eu compare o número do telecast, por exemplo?
O último telecast, por exemplo.
Percentualmente.
Náutico e de Santa Cruz teve a mesma audiência, basicamente. Mas, assim, lógico, tem a questão da vitória e da derrota, mas teve a mesma audiência. Não, se você for pegar, é isso que eu estou falando. O Náutico, ele é relevante em audiência. Ainda que seja o de menor participação nas pesquisas que a gente faz de torcida. Para um jornal popular já é um pouquinho diferente. Eu já vi a cúpula do jornal, há anos atrás... A antiga digestão, inclusive, do diário, pessoas de Minas, pessoas que nem daqui eram, debatendo se deveria, o editor do Aqui Pé brigando, para dizer, não, pô, tem que esperar o jogo do Náutico, tem que esperar o jogo, um desses jogos de Série B, meia-noite, não, tem que esperar, meu irmão, a gente tem que trazer, disse, ó, não dá para esperar, não, vai ter que ir sem o Náutico, se fosse o Santos ou o Sport, a gente dava um jeito, mas vai ter que ir sem o Náutico. Aconteceu uma ou outra vez de ir. E aí o torcedor desses caras, é porque é Santa, é porque é Náutico? Não, o editor do Aqui Pé, que era Santa Cruz, estava morrendo para dar o Náutico. Veio pedir minha opinião, eu fui consolidado. Tem que dar. A gente, quem trabalha com esportes, quer dar tudo todo dia. Botar um cara para jogar 11 da noite, a gente vai querer ter a cobertura do jogo. Agora.
Gostaria de ter... Viajado para
Medellín e por aí vai.
Então, agora, assim, muitas vezes a questão é estrutural.
Aí eu falei uma frase assim que é o seguinte: muitas vezes os veículos de comunicação bancam o prejuízo de fazer um jogo do Náutico 10 da noite, que às vezes é um prejuízo. Para alguns segmentos pode ser um prejuízo. Rádio eu não tenho a menor ideia. Acredito que se não passar seria muito pior. Mas para um jornal, às vezes, fechar, deixar...
jornal que está deixando claro, de um público específico, que é o AQPE, que é um jornal mais popular. Nenhum outro jornal tradicional, mais tradicional, todos eles esperam.
Porque
o público desses jornais abrange todas as camadas.
Ainda que saiba que o retorno vai ser menor.
É, sim, lógico.
Ainda um site como o Super Esporte, um post de Cássio. Cássio sabe que sábado, 11h30 da noite, um post do Náutico, sábado 11h30 da noite, os três vão ser ruins. Mas ele sabe que um post do Náutico vai ser menor do que um post do Santa Cruz vencendo o jogo
não,
da Série A.
Não, por acaso, eu comecei a viver esses jogos assim, eu tô começando a fazer no domingo de manhã.
Já até pra acostumar.
E por exemplo, Fred, mas já que você citou o blog, mas sempre sai.
Sempre sai.
Sempre, e as pessoas que acompanham o blog meio que sabem o modelo. Não sei se as pessoas já perceberam, eu nunca escrevi nenhum regulamento, mas, por exemplo, jogos normais, hoje em dia, né? Porque o blog, depois de quase 10 anos, já mudou muito a forma de cobrir o jogo. Mas hoje em dia é assim. Tem uma foto em cima, texto, e uma foto embaixo. Uma foto com o tamanho máximo que eu posso colocar no blog. Quando só tem uma foto, é porque só existe uma foto daquele jogo que eu tinha tido acesso. Porque lembrando que tem uma coisa chamada direito autoral. Você pode sair catando foto na internet, pelo menos. Isso não é blog da esquina, não. O negócio tem, você tem que pegar e tem um direito autoral. Quando é um clássico, eu já boto três fotos com a foto no meio. Quando é jogo internacional, também. Como foi o do Santa. Se você olhar o do Santa, tem três fotos. Mas e isso com uma regra saindo em todas as partidas. Não, de Náutico, Santa e Sport. Nem maior, nem menor, do mesmo tamanho. A audiência é diferente? Bastante. Mas se faz da mesma forma, eu não vejo ninguém criticar por causa disso. O cara pode criticar a opinião, não o modelo de construção.
Galera, dessa vez não vai ter errada, não. Dessa vez a gente se planejou direitinho. No dia anterior, já rolou ali o pedido no grupo do WhatsApp. O pedido já chegou e hoje o almoço é regale, brother.
Finalmente a turma aqui vai...
Hoje o almoço
vai,
é regale. Ó, eu sei que no pedido rolaram. Três picanhas ao molho de cebola.
Quatro.
Foi?
Então, ó, já campeão, vem errado.
Né? Campeão.
Ah, é campeão do
podcast. Pedido errado, né? Foi, bicho. Eu pedi pra organizar o pedido depois pra tu.
A tua podia adivinhar o que cada um pediu, né?
Verdade, foram quatro picanhas ao molho de cebola.
Dá pra adivinhar.
Já descobriram que é de Rafael, picanha ao molho de cebola.
As outras duas dá pra adivinhar também.
Rolou um salmão.
Adivinha quem foi?
O homem levou.
Deixou aqui, né?
Ficou,
meu amigo.
Perdeu. E rolou o filé ao molho madeira.
O salmão é o jantar.
Ou seja, o salmão... Não, o salmão tá pensando que tá na roda aqui também. Aí tu come o filé...
Pode ser uma divisão.
Poxa nada,
pô. Equitativa.
Pois é. Então, galera, ó, o segredo é esse aí, veja só. É você se preparar, você se organizar, para na correria do seu dia a dia você poder acrescentar uma comida de qualidade, saudável, nutritiva e que vai lhe dar sustância aí para você aguentar a correria, velho, da rotina. Porque não é fácil para ninguém. E tá se alimentando bem faz toda a diferença, não é verdade? Então, por isso, o que é que você faz? Você se planeja, você se programa. Até porque no site da Regale, regalecozinha.com.br/lojas,
só com L, por favor, viu?
Com L só, é verdade. regalecozinha.com.br/lojas. O site tá muito bacana, tá muito fácil de você mexer, para você fazer seu pedido. Você escolhe lá o cardápio mais variado, linha de sopa, linha fit, dia a dia, gourmet, grelhado, linha família, porque tem essa também agora.
Tem feijuca, meu amigo.
Você pode pedir uma feijoada,
tem.
Família. Tem. Você pode pedir um escondidinho de camarão, bobó de camarão, para a família ali pro fim de semana. Então, você vai lá, vê o que é que se enquadra melhor na sua fome, no seu dia a dia, no seu gosto, e aí você escolhe. regalecozinha.com.br. Fique ligado, porque a parceria só cresce, só fica maior. Em breve a gente tem novidade no nosso Twitter, e como de costume, você já sabe, vem desconto por aí para você. Rapaz. Pode ficar tranquilo, que as coisas vão ficar ainda melhores, mas o preço, desde já vale demais. Senhores, vamos aqui para a segunda parte aqui do nosso debate. A pergunta é a seguinte, pra gente, inclusive esse eu acho que esse podcast ele vai ficar marcado, viu? É o Chapcast esse.
O time mais citado da seleção.
Porque a segunda, na primeira a gente usou a punição absurda da STJD a Chapecoense, para ilustrar um abismo de relação entre os clubes do eixo e os demais, a gente vai trazer aqui nessa segunda parte o seguinte. Por quê? O que é que a Chapecoense tem que nossos clubes aqui, Sport, Santa, Náutico, não conseguem ter? Por que é que a Chapa é gigante?
A Chapa é gigante porque é gigante.
Mas pronto, a resposta. Então vamos para a próxima agora. Fred Figueiro.
Play Music.
Play Music. A Chape. Na verdade, tem alguns aspectos. Assim, eu não estou lá em Chapecó, não vivo o dia a dia da Chapecoense, apesar de ser torcedor da Chapecoense. Chapecoense faz questão de ser torcedor. Eu torço a Vera para a Chapecoense. Alguns aspectos vocês podem levar em consideração. Trabalhar na Chapecoense, a pressão, existe pressão de mídia, de cobrança a treinador, a jogadores? Existe, óbvio que existe. Mas é uma cobrança bem localizada, bem pontual e bem menor mesmo do que qualquer um dos três
da cidade só.
Só da cidade. Existe uma cobrança menor. Mas só isso não faria a Chapecoense ter o sucesso que ela vem tendo nesses últimos anos. A Chapecoense, lembrando que a Chapecoense nunca foi sequer rebaixada na história, né? Assim, só faz subir. Mas assim, é um trabalho que vem de longo prazo. É um trabalho onde tem uma Bruno Rangel, que é o maior artilheiro da história da Chapecoense, está lá até hoje. É um trabalho que vem de anos e anos. Assim, foi um trabalho lançado lá atrás, né?
2005. 2005 foi assim, João, não foi nem quando aproximou, foi quando foi um divisor de águas, que o time, pelo que eu pesquisei aqui, o time tinha uma dívida de cerca de 1,5 milhão, e a classe empresária da cidade abraçou o time e fez, vamos tentar botar assim para frente, agora vamos gerir como uma empresa. Aí começou. Para ter ideia, em 2014, o orçamento da Chapecoense era de 1 milhão. 1 milhão era a previsão dos caras em 2014. Subiu o ano todo.
Em 2014?
Perdão, 2004, perdão. 2004 era 1 milhão.
2004.
Em 2015 foi de 40.
A Chapecoense tem a menor cota de TV. Ela tem menos que o São Augusto, por exemplo. O São Augusto teve 23, a Chapecoense teve 20. De cota. Mesmo a Chapecoense estando há muito tempo. Por quê? Questão de mercado. Como a gente falou aqui, o mercado da Chapecoense, consumidor, é muito pequeno. A Chapecoense é só Chapecó ali e aquela área ali. Então, assim, o mercado é muito pequeno. E por conta disso, por mais que a Chapecoense venha se mantendo na Série A com campanhas dignas, o mercado consumidor é muito menor. Então, por isso que a cota de TV da Chapecoense não sobe. É difícil você barganhar algo a mais para a Chapecoense. Só que é um trabalho que, por conta de... A questão da pressão, eu acho que ajuda muito. Assim, de você ter uma certa maior tranquilidade para se trabalhar. E eu acho que um trabalho e por conta dessa maior tranquilidade para trabalhar, você tem condições de fazer um trabalho a longo prazo, mas com mais calma, com mais um planejamento sem cobrar por resultados imediatos ou cobrar por resultados maiores do que a Chapecoense pode oferecer. Eu acho que, e por conta disso, você pode pincelar o jogador, você pode trazer um jogador sem tanta expectativa. Você não é cobrado da Chapecoense, por exemplo, se contratar medalhões, se contratar jogadores mais rodados. Eu acho que o tamanho da Chapecoense...
Nem questão de ser cobrado, João. Assim, é porque o orçamento dela permite isso. Mas permite seu
raciocínio... É o menor orçamento, mas, para mim, em questão de cota de TV, e como não há uma cobrança... Vou dar um exemplo. Óbvio que o Sport é muito, muito, muito maior do que a Chapecoense. E o Sport terminou ano passado em sexto. A cobrança para o Sport de 2016 era, no brasileiro, uma cobrança muito maior do que era cobrada a Chapecoense. Como o Sport terminou em sexto, era no mínimo repetir aquela campanha. Ou terminar... O planejamento dito pela diretoria do Sport era brigar por uma vaga na Libertadores. E por conta disso, o Sport começou a gastar muito dinheiro e aí gastou errado. E aí, essa cobrança fez com que o Sport, com um orçamento muito maior do que a Chapecoense, fosse atrás de jogadores de estrangeiros e desse o tiro errado. E aí, é culpa do Sport, incompetência de gestão do Sport. Na Chapecoense, eu acho que não existe essa cobrança por Libertadores, não existe. A Chapecoense entra no campeonato para fazer o campeonato dela, assim. E essa falta de cobrança, talvez, faça com que a Chapecoense seja um pouco mais de de trabalho, de paciência para burilar onde buscar jogadores.
Sport e Chapecoense subiram juntos. Subiram juntos em 2013. A Chape como vice, já subi na frente do Sport, inclusive. A Chape como vice e o Sport como terceiro colocado. O Palmeiras foi o campeão. É, tudo bem, 2014, 2015, o Sport não entrou nenhuma rodada na zona de rebaixamento. Isso pesa muito a favor do Sport. Mas aí vai para o terceiro ano, que é o Sport está tentando superar essa barreira. Que no Nordeste, até hoje, só o Bahia conseguiu uma vez. Ficou nos pontos corridos, chegou no quarto ano e caiu no quarto ano. O Sport está tentando chegar no quarto ano. O Sport já chegou no terceiro, segunda vez, o Náutico já chegou terceiro também, 2007, 2009. E a Chapecoense, como subiu agora, está tentando fazer a mesma coisa. Só que aí já nesse terceiro ano, o Sport encontrando séria dificuldade e a Chapecoense fazendo uma campanha absolutamente tranquila entre os 10 primeiros colocados. E nesse meio tempo, nessas campanhas, o Sport disputando a Sul-Americana, disputou até que eu estava na segunda divisão, mas disputando desde 2014, acho que a Chapecoense entrou ano passado. Já vai a Chapecoense na Sul-Americana, conseguindo fazer um papel que o Sport tem como objetivo e não consegue. Não, ano passado, quarto de final.
Foi perder pro River, né?
Passou a fase nacional, era aquele jeito, era o atual campeão da Libertadores.
Não, foi dramático.
Era o River, atual campeão. Tipo, o Independente agora é um nome que dá orgulho ao torcedor, mas é um time enfraquecido ultimamente. Mas é o Independente. Mas o River Plate, além do nome gigante, tecnicamente também era o time, embora o time que estava no Mundial de. Que campeão da Libertadores e disputaria o Mundial no fim do ano. Chegou nas quartas de final. Ganhou do River Plate ainda, ou seja, mesmo que não chegou na semi, conseguiu uma vitória histórica. Nesse ano, passou na fase nacional de novo, vai para a Argentina, segunda vez seguida, dessa vez já não perdeu, pode até ser eliminado na volta, mas já buscou empate lá. Meu irmão, garanto a você, e nesse meio tempo o Sport foi lá e perdeu 3-0. Se perguntar em Buenos Aires quem é Chapecoense, que é Sport, meu amigo, em Buenos Aires não se discute, não. O papel que a Chapecoense fazer na primeira divisão e internacionalmente falando, porra, é de tirar o chapéu. E
essa questão do tamanho, assim, é óbvio que a gente falar aqui da Chapecoense vai ser muito superficial, porque, veja, a gente não está em Chapecó, a gente não acompanha, eu não sei, teria que ser um trabalho de apuração muito maior para saber o real,
além da Chape, João, vai a interiorização do futebol de Santa Catarina.
Mas aí eu ia chegar nesse ponto, porque assim, seria um trabalho de apuração maior para saber o segredo da Chapecoense, porque eu falei, o que vem à cabeça é isso, na minha cabeça. É o tamanho da Chapecoense. Por ser o Chapecoense, se o mercado só ser Chapecó, não ser a cobrança tão grande como existe em outros clubes de massa do Brasil, isso pode facilitar ter essa paciência para fazer um trabalho mais com os pés no chão, com mais seriedade. Só que, ao mesmo tempo, tem outro exemplo, também de Santa Catarina, também do interior de Santa Catarina, que foi o Joinville. Que o Joinville, em tese, também não tem essa pressão toda. Em tese,
tem uma pressão. Não que a pressão seja determinante só isso, não. Mas, assim, o Joinville é um clube muito maior do que a Chapecoense.
Certo, mas assim... Mas
e tem uma pressão muito maior que a Chapecoense.
Mas o Joinville subiu para a Série A.
Como campeão, inclusive.
Para a Série A. Não se sustentou na Série A. No primeiro ano já caiu. E já vai cair para a Série C. Já está perigando cair para a Série C. Então, assim, em tese, esse argumento do tamanho da Chapecoense... Talvez se aplicaria menor grau o Joinville, mas não se aplicou. Então, assim,
por exemplo, a Chapecoense, numa eventual queda para a segunda divisão, não sei se desaba também, não.
É porque é o seguinte, agora mudou. Se você for tentar explicar essa ascensão e consolidação da Chapecoense, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a permanência no primeiro ano, com sorte, com encaixe de um time...
É determinante.
Foi determinante, porque ela conseguiu permanecer com o planejamento dos sonhos, que é sem gastar. Ela subiu para a Série A. Com um time de Série B, montou um time de Série B qualificado.
Um time de Série B que tinha base da Série C.
O entrosamento pesou muito, o mando de campo, que já é forte, no primeiro ano foi fortíssimo, porque o estádio era cheio todo jogo. Estava encaixado e permaneceu. Quando ele permaneceu sem um gasto exorbitante, ele disse, opa, seguiu aquele modelo, segue recebendo uma cota.
É a menor de todas.
Que é a menor das cotas. Mas talvez seja o menor dos usos também. O time dele continua sendo um time muito modesto para a dimensão da Série A. Não tem um grafite. E a gente está indo para um outro time de cota baixa, que é o Santa Cruz. A Chapecoense não dá, não faz a loucura de ter um atacante de mais de 200
mil
reais.
Mas por que não faz essa loucura?
É isso assim. Porque não tem a pressão. E aí, ela começa a se firmar como um time de torcida
presente.
Presente.
mas não é, é bem, bem pontual.
É localizada, é o mais localizado dos times, né? Porque é uma cidade média, 160, uma torcida,
160 mil habitantes.
É, um estádio médio, uma torcida que se faz presente, cobra dentro da limitação e vai se consolidando como uma força média do futebol brasileiro.
Mas é um time que todo ano... O Central é um time muito mais capaz do que a Chapecoense.
É um time que todo ano vai entrar como candidato a rebaixamento.
Todo ano.
Por exemplo, mas ano que vem, no Campeonato Brasileiro de 2017...
Você vai listar ele.
Mas é que tá. Divisão, não sei se não terá um desempenho semelhante ao do Joinville.
Essa questão da pressão... Tu não sabe. Tu acha que ele pode ainda esse trabalho pode ser desfeito?
Pode desabar. Aí também tem a questão da pressão, mas passa para a conscientização da torcida. Meu amigo, a Chapecoense vai entrar todo ano, o torcedor já sabendo, velho, a gente está da Série C para a Série A em duas temporadas. A gente sempre vai brigar pelo tamanho da gente. A gente é a cidade do interior, teoricamente do interior, não é
do capital.
Não, do interior. É do interior. 160 mil habitantes, mas a cidade abraçou. Vou fazer uma comparação até chula, mas vou jogar o Porto aqui. A Chapecoense é meio como fosse o Green Bay Packers no NFL, o time da cidade. Que é o estádio lá, o estádio é o contrário, o estádio tem mais lugares do que a população, né? Mas a cidade é um time que a cidade abraçou. Lá a cidade é a dona. A Chapecoense, de certo modo, a cidade também é dona, porque, mas como eu falei, a classe empresária abraçou a Chapecoense.
Todo mundo abraçou nesse
time. Mas nesse campeonato específico, a campanha da Chape é baseada fora de casa. Ela é uma das melhores visitantes da competição.
É, mas...
Não.
É a especificidade mais, do campeonato. Não.
Bota aí. Sim. O ranking de
visitantes. Não, é, temporada. É um time frio, Cássio. A Chapecoense conseguiu se tornar um time frio.
Especificamente nesse campeonato, ela está indo além do discurso do
momento. Eu acho que Rafa trouxe um ponto importante. Que eu vou começar a discordar.
E que a cidade abraça, possivelmente, é o maior caso desse campeonato.
É, não, mas não é nem só isso. É o seguinte...
É abraçar na questão da consciência.
O Rafa fala dessa coisa da consciência, que fala que o torcedor chapecoense... ele nem falou, mas eu acho que ele deu a entender isso. Que o torcedor chapecoense sabe que vai entrar em toda a Série A lutando contra o rebaixamento. Vai. Porém, eu acho que é bem... Eu acho que passa por aí. Só que eu acho que passa por aí, eu só mudaria o sempre. Eu acho que assim, nesse recorte atual da Chapecoense, sim. Eu acho que a Chapecoense, que é um time que nunca foi rebaixado, só subiu, né? Direto, tal. É um time que não tem uma pressão, um histórico de pressão da torcida. É um time que, tipo, bicho, vocês chegaram na Série A. Eu não acredito não que vocês chegaram na Série A. Aí eu acho que isso tende a mudar com o passar dos anos e vai ser bom pra Chapecoense. Acho que isso pode ser bom pra Chapecoense. Mas, depois de você passar 3, 4, 5, 6 anos numa Série A, ou frequentando por ali, o foco começa a mudar. Eu acho que em determinado momento, ainda a modesta torcida da Chapecoense vai falar, bicho, ó, esse ano, de repente, dá pra gente sonhar em brigar por um...
Pode sonhar, mas aí tem que mudar outros patamares, assim. Não pode. Enquanto a Chapecoense entrar sempre com a menor cota de TV, e que eu não vejo como mudar
sim,
isso...
Sim, o
cenário dela não vai mudar, não.
Mas eu só não acho que esse cenário de ausência de pressão, de, vamos entrar sempre pra não cair, acho que isso tende a mudar. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Eu acho que você, com a consolidação da Chapecoense como um time de Série A, um time de elite de futebol nacional, a tendência é que a própria direção de futebol começa a se cobrar um pouco mais.
É, isso a gente vai ter que ver como eles vão reagir, né? Porque é uma história toda muito nova da Chapecoense.
Sim,
né?
Sim.
Mas eu acho que os elementos que a diferenciam da realidade de Pernambuco, porque queira ou não queira, Santa Catarina, o futebol catarinense, o futebol de Pernambuco, eles podem ser debatidos a partir de pilares de comparação. Eu acho que o futebol daqui é maior, por N fatores, e acho que todo mundo concorda, mas eles estão dentro de uma realidade econômica que você consegue debatê-los. E a Chapecoense é o interior do Nordeste que deu certo, assim. Vários clubes do interior do Nordeste, eu não vou nem falar das capitais, né? Porque das capitais, obviamente, todos, mas vários times do interior do Nordeste poderiam ter, como o Cássio falou, o Central, em tese, tem uma cidade
alguns
maior,
ensaiaram,
uma história maior.
Alguns ensaiaram fazer.
Por exemplo, o Salgueiro é um ensaio.
O Salgueiro foi um ensaio, Asa, o Icasa foi um ensaio, o Asa foi um ensaio, mas não passaram de ensaio.
Janice. É, não. O Salgueiro chegou a escalar até a segunda divisão ali.
E aí foi prejudicado, porque
foi prejudicado. Salgueiro, e isso. Imagina a Chapecoense no primeiro ano de Série A, não ter Arena Condá. Ter que jogar em Florianópolis.
Teve um ano com o Icasa. Quase só pra Série A.
Quase, recente. Quase, quase.
Foi
a Arena Condá. E deu uma rodada. Arena Condá daquele tamanho é recente.
E hoje o Icasa sumiu.
É.
Aquele estádio foi ampliado recentemente. Recentemente eu digo, para essa primeira divisão. Não era, o estádio da Chapecoense não era daquele tamanho, não era bem menor, inclusive. Se eu não me engano, o recorde de público anterior era 3 mil pessoas, numa época onde era completamente superlotado.
E Cássio, só para completar a tua informação, a terceira melhor visitante do campeonato.
Vai ser completamente oposto.
É, ganhou 17 pontos fora de casa, uhum, em 13 jogos, aproveitamento de 43%.
Tem 4 a menos só.
Que Palmeiras e Flamengo são os líderes.
Só 4 a menos, pô.
Muito além. É uma visitante impressionante. E como mandante, a 15ª apenas.
A 15ª... Tava uma grande bobagem aqui.
Não.
Não, eu tô brincando.
No recorte desse ano...
Por isso que eu disse especificamente desse ano.
E por ter se tornado um time frio. O time da Chapecoense desse ano é um time daquele que é o que você... Ele joga todo trancadinho...
Você vê,
você vai se expondo, ele faz um gol.
Como um jogo faz a mágica, comentamento de torcida, né? Aquele 5x1.
E perdeu o técnico.
O Chapecoense levou 5x1 aqui do Sport. Pra muita gente também fica com a imagem que o Chapecoense...
É.
Justamente o contrário. Assim,
de não fez um ponto fora de casa contra os pernambucanos, né? Contra o Santa Cruz, fez um finalzinho.
Finalzinho. We're caught in a trap. Galera, e agora vocês também aqui a gente não escuta só Beatles, né? Agora já, vocês já ouviram Elvis Presley, o rei, rapaz, essa voz inconfundível.
Suspicious Mind ao vivo em Las Vegas.
Suspicious
Mind. Olha a qualidade da bateria. O baixo também.
E aí, galera, já que a gente tá falando de música, não tem como a gente não falar da Play Music, né? Você que tá começando a tocar um instrumento, mas não sabe exatamente por onde caminhar, o que é que é bacana,
você
que marca,
quer dar um
que marca,
passo a mais, que modelo...
Quer dar um passo a mais na guitarra imaginária?
Vai lá no Play
Music. E aí, além do Air Guitar,
exatamente,
você vai lá na Play Music, fala com o Ronaldo, procura lá, Ronaldo, na Tobias Barreto, né, Rafa?
Tobias Barreto, assim, eu dou o número de 2 minutos.
O número ele confere daqui a pouco, mas a Play Music lá na Tobias Barreto, você vai pela Concórdia, um pouquinho depois, se eu não me engano, a primeira rua depois daquela que sobe pra Casa da Cultura, você vai ser
lembrando atendido... Lembrando que é só Rua Tobias Barreto, número 342.
Rua Tobias Barreto, 342, pra não ter errado.
É ali na área da Concórdia, na confusão, né?
É, isso, na confusão. Na Concórdia. É. Para no estacionamento daquele da Concórdia.
Perto da estação,
você vai
pra lá. Bota um adesivo do podcast do Peito que o Ronaldo vai te buscar.
Não, aí, vai pegar o adesivo do podcast lá.
Tem lá. A gente nunca avisou, né, que tem lá.
É verdade.
Então, era um segredo de estado.
Não, acho que a gente avisou.
Acho que avisou, não. Você avisou pra avisar. Celso falou, ó, faz um post avisando que tem adesivo lá na Play.
Nunca rolou. Então você vai lá na Play Music, bota o adesivo, pega o adesivo, bota no peito e aí chama o Ronaldo. E aí você pode falar que você é ouvinte do podcast, que eu tenho certeza que você vai arrumar um desconto massa.
A maioria dos ouvintes do podcast escuta através de smartphone. É só botar o endereço no seu aplicativo. Mas, sei lá, acabou o pacote 3G porque tivesse que baixar o podcast.
Se for de casa.
Se eu tivesse que baixar o podcast...
É melhor chegar a perguntar.
Perguntar ou então ligar no 3224-8760, procurar Ronaldo lá.
Ligar também não é forte não, do de casa.
Aí pronto, alguém que tem o salário de verdade... Utiliza e faz isso. Mas lembrando que na Play Music não é só guitarra, bateria, baixo, trompete, saxofone, que for não.
Violino.
A turma. Eu já soube de pelo menos 2 podcasts aí que estão nascendo por causa da Play Music.
É mesmo,
né? É.
Tá, eu sei. Um eu sei.
Um sei.
Tá aqui, a gente tá falando.
Não, então são 3.
São outros. Tem um aí que tá chegando também. É, meu irmão, é isso aí. Você tá pensando em dar seus primeiros passos. Vai lá na Play Music, fala com o Ronaldo, que com certeza ele vai arrumar o melhor negócio para você. Senhores, chegou a hora da gente focar mais aqui no futebol local, nos clubes daqui.
Até porque o cheiro da regalha já tá subindo.
O cheiro da regalha já tá subindo, apesar de eu não estar sentindo. Qual a situação que ficou mais difícil agora pro Santa? João tinha cantado essa pedra, e eu até antes de você chegar, João, tava até comentando com o Fred, que eu acho que a declaração que mais marcou para mim do nosso debate em torno da escolha do Santa.
Do podcast 272.
Foi a sua quando você falou que o ano do Santa, o Santa tinha tomado uma decisão que podia ocasionar no fim da temporada, no próximo domingo.
dependendo de um resultado ruim em Medellín, que poderia ter sido pior, mas poderia ter sido assim, poderia ter sido pior quando a gente pensa em um Santa enfrentar o Medellín, o Independiente em Medellín sem dois dos seus principais jogadores. Quando a bola começou a rolar, ficou aquele gostinho de que de fato poderia ter sido melhor. Mas o Santa sai com 2-0, volta com 2-0 pro Recife, ainda nem voltou, na verdade, né? Mas vai voltar pro Recife com 2-0, que vai ter que reverter isso aí.
Vai pra Florianópolis com 2-0.
Vai pra Florianópolis com 2-0 na cabeça. Verdade,
E
de fato vai, né?
De fato
você vai com esse resultado na cabeça. Literalmente você vai com esse resultado na cabeça. Para enfrentar o Figueirense no domingo e depois com um resultado muito difícil para reverter no Arruda. Ainda é possível reverter, obviamente, o jogo da Sul-Americana, é um mata-mata, um 2-0 não é impossível de reverter para você levar para os pênaltis. E tem também o jogo contra o Figueirense. Na tua opinião, João, você que deu essa declaração, que ficou mais difícil? A Sul-Americana está mais difícil agora para o Santa ou o brasileiro continua sendo o grande calo?
O brasileiro, para mim, já é morto. E é por isso, e essa é a raiz do erro de planejamento do Santa. Santa Cruz, antes do jogo, contra o Independente, colocou uma nota oficial explicando os motivos.
Chegou a chamar de ilusão, né?
Os motivos que não fizeram levar Léo Moura, João Paulo e Keno para Medellín. Não colou. Eles tinham que dar uma justificativa, porque a torcida do Santa Cruz se irritou muito com essa decisão. Foi só o podcast da torcida. A torcida do Santa Cruz, isso é que é mais significativo. A torcida não abraçou o planejamento do clube, e aí o clube teve que dar uma resposta para ver se consegue angariar um apoio aqui ou outro. Para mim, não colou, porque simplesmente é o seguinte: se o jogo de quarta-feira fosse contra o Figueirense, jogavam. João Paulo jogava, quem não jogava. E Léo Moura jogava todo mundo. Então não cola.
Como vai jogar?
Não cola. Então assim, e a impressão de ver no
se
jogo.
Se fosse pra poupar, o jogo perdido nessa rota era o do Santos.
Exatamente. Assistindo o jogo contra o Independente, ficou. O Independente já não tinha mostrado grande coisa. Levou 2-0 do Luquenho, fez 3-0 no jogo e 2-0 por pouco não perde a vaga. E contra o Santa Cruz mostrou que não é nenhum absurdo, nenhum super time. E com o Santa Cruz, com os três jogadores que ficaram no Recife, o Santa Cruz poderia ter um resultado melhor. Poderia ter feito um gol. Poderia ter perdido o jogo, mas poderia ter feito um gol com o Keno trabalhando na bola. Seria outro resultado. Porque 2-0 é um resultado chato para se tirar em qualquer situação. 2-0 num estilo mata-mata desse, com um gol qualificado fora de casa. Porque se o Independente fizer um gol no Arruda, praticamente acabou a chance do Santa Cruz. Então assim, eu acho que o jogo em si contra o Independente só reforçou e só irritou ainda mais o torcedor que não engoliu esse planejamento do Santa e que não engoliu essa desculpa que o Santa Cruz deu. Porque continua sendo inexplicável se o Santa Cruz perder para o Figueirense. Para quem ainda tem essa ilusão, eu acho que essa ilusão vai embora. Para mim não tem, porque o Santa Cruz vai ter, mesmo que ganhe o Figueirense, vai ter uma sequência muito dura na frente. E o Santa Cruz não vai conseguir arrancar pontos para se segurar na Série A. Então, o prejuízo total foi para o jogo de volta contra o Independente. Porque o brasileiro, sinceramente, eu já falo aqui mil vezes, já bateu na cleca, o Santa Cruz já está rebaixado. Então, a única coisa que o Santa Cruz fez foi se prejudicar na única competição que ele tinha alguma chance. Então, assim, o ano do Santa Cruz não acaba no domingo, mas pode acabar na quarta.
E se você está sentindo falta de um pouco mais de debate sobre o confronto em si entre Independiente e Santa, tem um telecast sobre isso que Rafael Brasileiro, Fred Figueiredo e Cabral Neto debateram cerca de meia hora sobre o confronto. Me dá as linhas gerais aí.
Não, foi. A leitura foi muito próxima de todo mundo, e eu até comentei com o Cabral isso. Foi um jogo que Rafael também trouxe a versão. Rafael deu testemunho de que viu nas redes sociais foi medindo, né, a visão dos torcedores do Santa Cruz, e foi um jogo de sentimento comum. Não precisa ser analista de futebol, todo mundo teve a mesma conclusão, que o time titular do Santa teria extraído
15 centavos de prioridade,
teria extraído mais. E não é porque seria força máxima contra um time que o Independente também teve seus problemas.
Se fosse Léo Moura cobrindo ali, não, Danilo Pires, porque não teria saído segundo,
não é
isso, gol.
Não é que o jogo se desenhou, o desenho do que foi o jogo, você conseguia enxergar Keno jogando ali. você conseguia enxergar o quanto
era
seria.
Era que estava na ponte, né?
E depois,
alguns lançamentos, acho que é Alan Vieira, quem estava lá do lado esquerdo, para o meu irmão, cadê o cara da trancinha ali para correr atrás da bola?
Você enxergava a ausência de Keno.
Verdade.
João Paulo é peça de equilíbrio. Então, assim, foi uma questão de escolha. O Santa perdeu porque escolheu perder. Esse foi o ponto de partida, e o João já fez essa leitura aqui. O Santa pensava em um resultado melhor, quase tinha um resultado melhor, mas outro ponto que a gente debateu foi o seguinte: o segundo gol, ele talvez tenha ficado um pouquinho além da conta para a dinâmica do jogo, mas também não pode ser chamado de castigo, nem pode ser chamado de injustiça.
Se chamar de castigo, é castigo pela decisão de ter ido com o time mesmo.
É, não, assim, a dinâmica do jogo aceita um 2-0. Não é resultado absurdo, não, porque foi o jogo, queira ou não queira, apesar do segundo tempo ter sido igual. Mas o igual do Santa parava na intermediária. O perigo que o Santa levava. O Santa não construía, Grafite não chutou. O Santa deu 3 finalizações, só uma na barra.
Eu só vi um chute perigoso de Derlei.
Não, acho que de Arthur, uma cobrança de falta.
Não, eu tô dizendo, eu vi o de Derlei.
Na barra só foi um, pô. Então o Derlei foi pra fora.
Na barra só foi um, foi a falta.
Foi pra fora, porque foi uma bola que sobrou, a zaga recuou errado, o Derlei...
Deu, fez o que ele faz quando sobra a bola, né?
Exatamente.
O chute fraco.
Encheu o pé, pegou na orelha da bola, mas ainda assim a bola passou muito perto da trave esquerda do goleiro.
É, que lembrou até as finalizações dele contra o Sport no jogo de ida. Exato. Da Sul-Americana, que conseguiam limpar pra ele. Então, assim, e fica pro Santa Cruz... Eu usei minha teoria de sempre, minha teoria do 2-0 no telecast, que é assim, eu considero 2-0 reversível, com um 2-0.
Uhum.
Eu não considero um 2-0 reversível com 4-1, com 3-0, já acho que foge muito.
É porque esse resultado de 2-0, ele é um resultado muito traiçoeiro, ele é um resultado o que é que acontece normalmente? Quando você volta nesse jogo de gol qualificado, né, essa configuração de gol qualificado, quando você volta de um 2-0, normalmente para você jogar na sua casa o jogo da volta, automaticamente você vai pensar em adotar uma postura bem ofensiva para poder fazer um gol logo e administrar o resto da partida com um gol, né? Com o tempo, o que é que acontece muito? O time que está com a vantagem de um 2-0, ele entra em campo na cabeça, ciente de que ele vai tomar uma pressão grande no começo do jogo,
que ele pode levar o gol,
e que mesmo assim ele pode continuar tranquilo, porque a partir daí o jogo se configura muito positivo para o time que está com a vantagem. Porque com o tempo, o time que está atacando, ele começa a ficar confortável, começa a afrouxar um pouco mais a marcação, porque o outro time realmente está mais preocupado com o próprio sistema defensivo. E é aí, velho, onde mora o maior perigo de quem está em
vantagem. E os times sul-americanos que sabe disputam jogar mais competições continentais do que os de Pernambuco,
sabe fazer muito
jogam isso muito melhor do que a gente. Então, o que é que sobra para o Santa Cruz, Celso, nesse momento, assim, que é o que João faz a leitura ali, e para mim é muito claro. O Santa Cruz precisa, no brasileiro e na Sul-Americana, ser o time que não foi. Então, assim, é muito difícil acreditar no Santa Cruz em qualquer uma das duas situações, porque tudo que o Santa Cruz precisa está muito distante
do que ele apresenta,
do que ele,
né,
consegue fazer. Olha só, no brasileiro, o Santa Cruz tem um cenário de factível aproximação da saída do Z4. Nessa rodada tem. É factível pensar que o Santa pode terminar essa rodada 3 ou 4 pontos de sair do Z4. Mas essa é uma leitura dessa 27ª rodada. A sequência seguinte do Santa Cruz é Palmeiras, Flamengo e Corinthians. É muito mais factível que esses 3 ou 4 pontos que ele fique voltem para ser 7. Porque, se você analisar a matemática do Santa amplamente, analisar ela no contexto de projeção de acesso, no contexto histórico, o Santa vai precisar ser aquilo que a gente já falou mil vezes, um time de G4. Ele não vai ser. O Santa não vai ganhar mais da metade dos seus jogos, que é o que ele precisa para chegar. E, dificilmente, 3 times acima dele vão ter uma campanha
apagão, né,
abaixo de 42 pontos.
Isso é uma coisa.
1 ou 2 pode ter. 3 é muito difícil.
E, assim, e como aquela nota que o Santa divulgou para explicar os motivos que não levar, que fizeram a comissão técnica não levar João Paulo, Keno e Léo Moura para a Colômbia, foi que tratando a Sul-Americana como, dando a importância da Sul-Americana e tratando como competição importante e tal. Se aquela nota for verdadeira, os 3, e aquela nota diz que os 3 estavam com risco de lesão, por conta de desgaste muscular, de cansaço, se aquela nota for verdadeira, João Paulo, Keno e Léo Moura não pode jogar contra o Figueirense. Deve
devem ser resguardados para entrarem inteiros contra o Independente Medellín. Porque se a prioridade for a Sul-Americana, eles devem entrar contra o Independente. Porque se três jogadores estão com risco de lesão, são poupados e vão jogar um jogo num domingo e outro na quarta, esses jogadores vão continuar com a lesão do mesmo jeito.
E a nota obriga a presença dos três. A nota diz que o confronto não se decide em 90, se decide em 180, mas ficou meio decidido em 90. Eu achei assim, a nota foi uma satisfação à torcida.
Sentiu a pressão e quis segurar a pressão.
Foi difícil de... Assim, deixa bem claro, publiquei lá no blog assim... Eu não concordo, é difícil concordar com aquilo. Aí, acho que você tem que estar muito cego, tem que ser muito abraçado com o clube, muito oba-ou pra você abraçar aquela ideia. Não tá muito fácil.
E pra fechar a minha visão, Cássio, que eu tava ligando, como no brasileiro é difícil, na Sul-Americana também. O Santa venceu, o último jogo que ele venceu com mais de 2 gols de diferença foi o América Mineiro fora, no auge da draga do América Mineiro. Antes disso foi aquelas
duas vitórias... O jogo que demitiu o treinador português.
Aquelas duas vitórias iniciais, né, que é as vitórias de contra Vitória e Cruzeiro, que foram as vitórias da primeira rodada.
Bom, pelo lado do esporte, a gente tem essas mudanças no time para enfrentar o Santos e também o afastamento de Marco Gonzalez, né?
No coletivo, enquanto a gente estava gravando o podcast, Oswaldo fez um coletivo em que confirmou a saída de Duval, Ronaldo Alves volta...
Natural.
E, sem Ruiz no ataque, ele armou uma forma de Gabriel Xavier continuar no time. E ele, de novo, coloca Rogério como o atacante.
No centro.
Pra Gabriel de um lado, Everton do outro e Diego Souza no meio.
Para mim é a pior opção. Já falei aqui algumas vezes, acho que você colocar Rogério na frente, você não soluciona um problema, você cria outro. Eu acho que o Rogério... As melhores partidas de Rogério sempre foram jogando aberto. E você te colocaria, como ele já jogou, ou Edmilson ou Vinícius Araújo na frente. Você não mandaria o esquema, tira Gabriel Xavier, que é um jogador sem alma.
Porque ele não tira, né?
Porque ele não tira, é um jogador sem alma. Gabriel Xavier é um jogador que não... É assim, é aquele jogador irritante.
É o Lelê,
aquele jogador sempre nota 5.
É o Lelê do Oswaldo,
é o que o Lelê? É aquele jogador sempre... O jogador que me irrita é assim, é o jogador que sempre só nota 5, nota 4, nota 6. Nunca nota 7.
Nunca se destaca.
Nunca se destaca, então assim... Enfim, era mais fácil você tirar Gabriel, botar Rogério aberto, você botar Rogério e botar Edmilson ou Vinícius mesmo na frente e colocar... E aí com a saída de Duval e a volta de Ronaldo, ok, era a zaga que vinha...
A volta certo. De Richelli também, né?
E a volta de Richelli, e aí Neto Moura sai Paulo Roberto. Aí, assim, eu acho que o grande erro da escalação foi
dá uma chance pra Neto Moura nesse jogo, com o Richelli na retaguarda, pra ver se Neto Moura tem um desempenho um pouco melhor. Porque, ainda que ele tenha um passe ok, mas a função dele como marcador é uma negação. Talvez tendo um cara com
poder maior,
ele
acostumado a jogar por dois, né?
Exatamente.
Treinou com o Serginho. E Thiago treinou jogar por
talvez
dois.
Eu tô meio nessa expectativa de que a entrada de Richelli ajude a Neto Moura. Porque, assim, eu vejo alguns torcedores do esporte defendendo e tal, mas, assim, ainda acho que é um buraquinho...
Aquele buraco ali do segundo volante do esporte foi uma crítica.
Também do Maracanã, que deixaram no Maracanã. O COI deixou no Maracanã.
E aí o esporte, ele... É impressionante também, faltando 12 jogos pro final do campeonato, que a gente segue debatendo. Você vê que é o time... Se bem que a gente ainda faz isso muito no Náutico também, mas por toda a peculiaridade da Série B. Mas a gente, 12 rodadas do fim, a gente tá aqui debatendo esporte ideal, forma de jogar ideal.
Isso explica muito porque o esporte tá na colocação que tá.
Exatamente. Nada é muito automático, né?
É.
Nada é assim, não. Saiu o Ruiz, vai entrar Vinícius Araújo. Porque Oswaldo, até hoje, nesse momento, ele não se mostrou capaz de escolher, de cravar, que o time titular dele é esse. Ele não consegue tirar Gabriel Xavier do time. E ele sabe que é meio que necessário tirar. O melhor momento do esporte, aquela sequência, Gabriel Xavier estava machucado. E eu estou longe de querer apontar Gabriel como culpado de alguma coisa. Não é. Eu só não acho que ele seja titular nesse momento. No momento que Everton Felipe está bem e que Rogério já fez por merecer.
A convicção de Gabriel Xavier é quase uma torcida de Oswaldo. Ele quer... Ele sabe que Gabriel não está rendendo, mas ele coloca Gabriel ali porque ele, na torcida, que se Gabriel Xavier de fato desse certo, que caso ele desse certo, seria um problema menos para o Oswaldo resolver, porque você teria dois meias, dois jogadores com qualidade de passe ali, mas ele não rende. Então, assim, a questão de a opção, a insistência em Gabriel, é quase uma torcida de Oswaldo para que caia uma luz, um anjo venha iluminar ele e ele seja o Gabriel que Oswaldo imagina ou pensa ou planeja ou sonha que ele seja, para dar certo. Só que não vendendo isso. E assim, eu acho que seria o mais... Dentro da situação, da necessidade de restar do esporte, acho que seria, o Oswaldo deveria ter jogado mais fácil. Por que jogar mais fácil? Deixa o Rogério, como ele já jogou, já deu resultado ali, e bota o Edmilson, que ele tanto defende, por sinal, ou o Vinícius Araújo. Assim, era jogar fácil. É como o Cássio joga quando vai fazer o pedido dele. Joga fácil.
Outra questão que é importantíssima, e aí não é de escalação, é de posicionamento, é ver como o Diego Souza vai jogar com essa formação. Se ele recuar Diego Souza, pelo menos recuar, que eu digo, para Diego Souza jogar na dele, de meia.
Jogar, não pode jogar de costas para a zaga, não defesa nunca. E aí ele... você perderia dois jogadores, Rogério na frente e Diego Souza de costas.
E aí, talvez a presença de Neto Moura seja até um pouco para isso, né? Para Neto Moura meio que jogar um passe na frente e ser responsável por essa distribuição. Enfim, vamos ver, um jogo muito duro para o Sport, muito duro. Santos... vence Ricardo Oliveira, mas Rodrigão...
Mas jogou muito tempo. É impressionante, o Santos perde jogador, mas não...
O próprio Sport sabe, conhece bem Rodrigão nessa temporada. O time do Santos vem para vencer o jogo.
Vem.
Tá brigando para vencer o Sport.
Ainda, o Santos ainda sonha com o título.
Ou
pelo menos Libertadores.
E briga diretamente pela Libertadores, né? O quarto colocado.
Só
para não é invencível, que ele foi para a liderança quando Minas Gerais perdeu do América Mineiro também.
Ele não é invencível.
Mas é um jogo difícil.
Não, eu acho que veio para buscar os três pontos. Não escolhe o Morro, eu sou o Santos. Mas também não é o bicho papão, né? Precisa ficar dessa
fora,
forma acuada.
Se a torcida dá uma reagida,
não, de acho
novo.
Que, eu acho que não vai reagir.
Não acho que reage. Acho que é de novo o público para 7, 8 mil pessoas.
E aí, pegando o seguinte da torcida, foram dois assuntos extra jogo. Chamaram, que destacaram no esporte na semana, foi, por conta da torcida, foi ontem, Martorelli foi no CT, e inicialmente ele queria fazer uma convocação para chamar o torcedor e tal. Só que aí ele deu duas matérias para a gente. A primeira foi que o afastamento de Marco Gonzalez, o que é o afastamento? Ele continua sendo atleta do clube, só que não vai ser utilizado, e aí o esporte vai tentar um acordo para romper o contrato com o jogador.
Que no Instagram, acho que no Instagram já negou.
Ele disse que não.
Que ele foi comunicado, que as informações são falsas.
O quê?
Ele tá negando no Instagram que conversou, que tá afastado.
Então ele tá negando o presidente do clube. O presidente disse que. Porque o presidente disse que foi a ordem dele. Foi a determinação dele. Porque, por conta da questão da cirurgia dentária que Marco Gonzalez fez, foi num dentista, e aí. Foi recomendado, esse dentista passou para ele uma recomendação de cirurgia dentária, eu não sei exatamente o que foi. Diante disso, o departamento médico do esporte não tinha muito o que fazer, afinal de contas, é uma indicação médica, por ética médica, o departamento médico do esporte não pode fazer nada, tem que aceitar, só que aí o presidente não aceitou. Disse assim que não era o momento, enfim. E ele dispensou Marco Gonzalez. Eu acho que dispensa justa, correta, porque, para mim, Marco Gonzalez é uma das maiores decepções que já pisaram no futebol de Pernambuco em toda a história, assim.
A única coisa positiva aqui, a única coisa positiva, se é que foi a pressa dele na Copa América. Como jogador do clube. Tirando isso, assim.
Foi uma decepção.
Não, assim, total.
O histórico das lesões dele já era conhecido. Mas, assim, porra.
Não, se já era conhecido, não era pra ter vindo. Eu acho aquelas matérias de jornalismo, assim, uma das mais importantes do jornalismo local, esportivo dos últimos tempos. Por quê? Se o clube não sabia do departamento de desempenho, pelo amor de Deus, é bom ver o desempenho.
Cássio, eu fiz aquela matéria, essa matéria aí, das lesões que eu fiz, Marco Gonzalez foi anunciado oficialmente dia 4 de janeiro. A matéria eu publiquei no dia 4 de janeiro.
Então, se o departamento de desempenho do esporte não sabia disso, primeiro, se não sabia, irresponsabilidade. Se sabia e ainda assim aprovou, pelo amor de Deus. Eu lembro muito bem que naquela época muitos torcedores criticaram, que era botando gosto ruim, que não sei o que, aquela baboseirada toda. E aquilo era jornalismo, eu ia dizer, meu irmão, veja, na hora que chega um jogador, e que não seja de conhecimento do público, você vai atrás de informação de jogador, você quer fazer uma descrição dele, uma análise, é um jogador que pode se encaixar.
Principalmente como um jogador importante.
Claro, né? Um jogador que jogou contra o Brasil, defende a seleção chilena, um jogador que no Sport pode se encaixar numa escalação com três atacantes jogando na ponta esquerda, que numa determinada situação de jogo pode jogar como lateral. Ou seja, você vai estudar o jogador para produzir. Aí no momento que você está apurando isso, você vê que muito mais importante que isso é o histórico de um jogador que em 5 ou 6 anos, os últimos anos, ele não passa de 3 partidas por ano pela quantidade de lesões que tem. Então assim, nesse cenário, você achar que no esporte ele vai mudar, meu irmão, é contar muito com o ovo no fiofó da galinha, velho. E obviamente não foi o que aconteceu. Nesse caso, a quantidade de esporte que o esporte perdeu dinheiro com o Marco Gonzalez esse ano, o jogador quase que não atuou, quase não produziu. O contrato dele vai até o fim de 2017, vai ter que chegar a um acordo aí, os dois vão ter que ceder, porque ele também não vai poder receber tudo, porque se ele receber tudo, aí se fosse o esporte, eu vou ficar dando volta no campo aí, pagando teu aluguel, em Boa Viagem, eu duvido que ele queira. Que ele queira isso, vai querer seguir a vida dele, arrumar outro clube. Então, não, recebe o contrato, ganha 2, 3 meses de salário, fechou. Não sei não como é que se faz isso, não, mas vai chegar um acordo aí. Mas acho que nesse momento é uma decisão correta e decisão tardia. Porque esse desligamento já poderia ter acontecido.
A contratação dele foi muito naquilo que se falou quando a gente estava analisando o Chapecoense. Na pressão, perdeu os jogadores, ficou super pressionado a ter uma reposição rápida das peças.
E torceu para dar certo, mas ficou muito rápido que não deu certo.
Que assim, tinha sua explicação para vir, mas como a gente falou, a matéria de João no mesmo dia já foi o trailer do que viria a ser Marco Gonzalez no Sport.
Eu só acho que foi assim. E assim, mais que o histórico de lesões, eu acho que... E aí, crítica direta ao jogador, faltou também um pouco de comprometimento do jogador, vontade.
Faltou, pô. Virou reserva.
Virou reserva, assim, e porra, essa questão do... questão dentária, eu não vou entrar em mérito, porque eu não sou médico, não sou dentista, não sei se comprometer a saúde dele e tal. Mas, se não fosse nada... O problema é que existe jeito de... Sei lá.
É, sei, tem um problema de foco dentário. Que esse problema de foco, ele pode
reverberar.
Ele pode reverberar na parte muscular.
Mas não foi. Mas pra mim, o Dr. Kleber.
Ele já teve problema psicológico. Já teve todos os tipos de
psicológico.
Já teve dentário. Já teve muitos físicos.
Essa questão dentária, a gente perguntou isso ao Dr. Kleber no dia. E ele disse que isso não tem a ver com as lesões que ele teve aqui, não. Foi uma coisa à parte. Agora sim, como eu não sei exatamente...
Mas pegou mal tudo, João. Pega mal com o grupo. E na hora que o jogador começa a ficar um pouco queimado dentro do grupo, aí, meu irmão, aí já é meio caminho andado pra encerrar a passagem mesmo.
Bom, pra falar do Náutico também, o Náutico que tá viajando pra pegar o Paraná, viagem indefinida, técnico Givanildo Oliveira. O técnico Givanildo Oliveira comandou um coletivo na manhã dessa quinta-feira. Ficou em aberto a possibilidade de ele entrar com Rodrigo Souza e Bergson ou Renan Oliveira e Yuri Mamute. Teoricamente, estava conversando aqui com...
Não necessariamente os pares,
então,
né?
Eu estava conversando aqui com o Fred antes de a gente começar o debate sobre o Náutico. E ele falava, seria assim, Rodrigo Souza ou Renan e Bergson ou Mamute. Só que aí eu fui ver aqui a declaração de Givanildo, que Givanildo deu depois desse treino, e aí eu fiquei na dúvida. Ele fala o seguinte, eu tenho na minha cabeça os 9 já resolvidos. Essas duas trocas eu vou olhar o time adversário e vou ver se a situação pede que joguem os dois que começaram o coletivo ou os dois que terminaram. Essa parte eu não posso adiantar. Como os dois que começaram o coletivo foram Rodrigo Souza e Bergson, ficou na dúvida se a ideia é justamente essa. Se ele está em dúvida nos pares. Tá entendendo?
Ele pode botar, tipo, Rodrigo Souza e Mamute.
Eu acho que pode.
Eu acho também que pode, mas pela declaração dele aqui foi, eu não sei se eu começo com os dois que começaram ou se eu começo com os dois que terminaram.
Porque eu acho que quando ele bota essa visão dele de Rodrigo Souza e Bergson,
é um tipo de esquema mais
conservador, que a marcação vai estar mais segura. Bergson é um cara de tanta velocidade, é um cara que vai ficar mais ali próximo à área para tentar finalizar, receber alguma bola de Vinícius, de Rony, que já abre para tentar cruzar para ele. E com Renan Oliveira e Mamute é um time mais agudo. É um losango que não tem tanta marcação, apesar dos jogadores dizerem que Renan consegue fazer essa função, mas eu discordo.
É porque se Renan entrar, quem volta é Marco Antônio, né?
Mas veja só, não é voltar. Vocês estão pensando muito num 4-4-2 clássico, dois volantes, dois meias, não é. É João Naninha no centro.
Sim, um losango.
Sim. É. Renan na esquerda e Marco Antônio na direita. Com Rodrigo Souza. Rodrigo Souza entra na esquerda ali também, que eu afundei ele no treino pra mim da quarta-feira. Foi essa. Foi segurar a marcação.
Ah, eu tô falando isso, Rafa, porque no jogo contra o Paysandu, que foi quando jogou João Naninha, Renan, Marco Antônio e Vinícius, Marco Antônio ficou realmente um pouco mais podia até ser, desenho tato no papel, podia ser até um losango mesmo, mas nitamente Marco Antônio ficou um pouco mais do que...
Até porque, Marco Antônio até explicou na coletiva da segunda-feira, foi segunda, que Renan e Vinícius meio que se revezaram naquela função de um terceiro cara aberto pela esquerda, ou de um dos lados. Já no treino dessa semana isso não ocorreu. Vinícius ficava centralizado, sem a bola. Rony e Bergson voltavam para marcar as laterais e Vinícius mais na frente. Quando recuperava a bola, meu velho, os atacantes já se posicionavam de outro modo, já iam mais para perto da área e Vinícius recorria para buscar a bola de Marco Antônio e Rodrigo Souza para tentar mais jogadas e também finalizar de longe.
Eu acho assim, que esse meio de, o que o Náutico tem hoje de positivo, de cria esperança no torcedor do Náutico, é o meio de campo. Eu acho que o meio de campo do Náutico, para uma Série B, muito forte, ao ponto de você ter João Ananias, que é um bom marcador. Você tem Vinícius, você tem Marco Antônio, você tem Renan e você tem Rodrigo Souza. São quatro jogadores, assim, para disputar três vagas, bons jogadores. Porque, assim, eu acho que qualquer uma das opções que Givanildo armar para pegar o Paraná, tá bem escolhido, assim. Eu acho que eu iria, como eu já tinha dito isso antes do jogo do Paysandu, eu achei muito ousado, naquele momento, botar os três ali, Marco Antônio, Renan e Vinícius. Até porque Marco Antônio passou um bom tempo sem jogar. Mas como era um jogo em casa, não tem que vencer todo jogo, todo jeito, para se manter vivo. Ok, a ousadia foi premiada e o time jogou muito bem com esse trio aí. Como o jogo vai ser fora contra o Paraná, talvez ele possa optar por uma coisa mais resguardada. Assim. Até porque ele sabe que o Paraná também vai buscar o jogo. E aí, Rodrigo Souza marca mais do que Renan. Acho que Rodrigo Souza poderia ser uma boa escolha com o Marco Antônio jogando mais adiantado, porque o Marco Antônio também tem pegada e também tem qualidade, ele pode fazer esse papel muito bem de um terceiro volante ali, um terceiro volante, um jogador que chega mais na frente, deixar Vinícius um pouco mais solto. Na frente, é que eu acho que eu iria de eu não sei como é que está exatamente o físico de Mamute, porque Mamute realmente é um Mamute, tá bem pesadinho. Mas eu acho que eu iria de Mamute.
Eu também iria de Mamute.
Bergson, é o Mamute, tá extinto, né? Nesse caso é pesado. Mas É porque Bergson já deu. Assim, Bergson. Não, Bergson é. É improdutivo demais. Assim, pra usar um adjetivo mais leve, eu vou chamar ele de improdutivo.
Putz! Improdutivo.
Mais leve.
Eu também não gosto de Bergson, não. E digo isso desde o ano passado. Pra mim é o jogador que menos fez por merecer a imagem que ele tem em relação à parte dos 12-2, já perdeu muito.
Eu lembro que quando o Bergson foi contratado...
Eu nunca entendi essa devoção.
Um amigo nosso, que é lá do Rio Grande do Sul, conhece muito bem o futebol de lá, disse, ó, esse cara, pra vir pra cá, eu não entendi. Esse cara vai fazer em raiva.
E, é muito virulento, muito...
Assim, eu também não gosto... Tem uma parte da torcida do Náutico que endeusa ele, acha que ele é a solução, e nunca foi a solução. Agora, nesse esquema, já que falta tanto centroavante... Parte
diminuiu muito,
né? Como? Não, diminuiu. Mas tinha até o começo do ano tinha um pessoal que valorizava muito.
Cria esses ídolos fakes aí.
Agora só um detalhe, João. Givanildo não trata Daniel Moraes como opção em momento nenhum. E nesse esquema precisa de um centroavante. E como a gente falou, um esquema que pode ter Renan, Marco Antônio e Vinícius, ou seja, três caras com uma capacidade fantástica de criar chances. Não tem um cara que tenha a finalização melhor que todos esses. Assim, não nem experimentar. Eu acho que está sendo... Ele tá errando nessa parte aí.
Não. Eu acho que o Daniel Moraes já teve todas as chances de...
Mas no ano passado o cara na reta chegou a marcar 5 gols na reta final da Série B.
Eu lembro.
Acho que nessa hora que tá sem centroavante...
Ele ia ir pro banco, pelo menos. Ele tá indo pro banco, né?
Não vai. Não tá indo pro banco.
Ele tá indo pro banco por opção ali no desespero.
No treino da quarta-feira, sabe o que ele fez? Daniel Moraes treinou com o pessoal que não vai jogar. Aí na segunda parte do treino, que ele tirou o Rodrigo Souza e tirou o Bergson, aí ele chamou pra completar o time em reserva.
Eu acho que ele poderia ter...
É um cara que perdeu peso, viu? Daniel, quem acompanha o dia a dia do clube, você percebe que Daniel perdeu peso. Isso não significa velocidade, mas assim, é um cara que há um ano atrás chegou como... Era a solução do Náutico.
Foi o ataque. Ele é artilheiro da Série C, ele chegou como artilheiro da Série C.
E assim, ele é, ainda na minha opinião, o que tem um melhor... Assim, não é o primor, pelo amor de Deus, mas é o que tem o melhor poder de finalização. A mobilidade atrapalha ele, atrapalha. Mas com esses três caras e com o Rony, que pode criar chance para ele, dá uma chance pro
Eu acho que ele poderia ficar no banco, por exemplo. Ele no banco, tá titular de jeito nenhum. Mas ele no banco, ele poderia ser, pronto, naquele jogo que o Náutico empatou com o, por 0-0 com o Oeste.
Bahia.
Não. Que o menino entrou, fez, perdeu um gol feito. Um gol. Foi contra
o Oeste lá.
Não, acho que foi o Oeste, não. Foi agora recente, foi já com o Givanildo. Perdeu, entrou o Léo Santos, que perdeu um gol absurdo. Acho Daniel.
Joinville.
Joinville, exato. Eu acho que talvez Daniel Moraes ali seria mais outro do que o Léo Santos. Naquela bola ali, se fosse pra apostar, quem faz o gol, nenhum dos dois. Mas se fosse no escolha bola, escolha um, antes de Daniel Moraes. Tinha mais poder de finalização do que aquela bola de Léo Santos ali.
Bom, senhores, acho que com isso a gente encerra aqui mais um podcast de 45 minutos. Lembrando que esse fim de semana vai ser de muito futebol, também de muito programa aqui, muito conteúdo aqui do 45 minutos. No sábado a gente vai ter dois telecasts, vai ter um para Paraná e Náutico e um também para Sport Santos. E no domingo a gente vai ter o telecast de Figueirense e Santa e depois chega com um podcast com tudo para analisar em detalhes, de maneira mais aprofundada, as rodadas da Série A e da Série B. Forte abraço a todos, até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.